Bom dia a todas e a todos. Senhora Secretária de Estado, queria naturalmente cumprimentá-la, dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão e seguramente que esta vai ser uma audição importante, atendendo ao tema que vamos discutir, naturalmente na competência daquilo que é a tutela da Senhora Secretária de Estado e que obviamente é um tema relevante não só para esta economia, mas sobretudo para o país e para os portugueses. Como sabemos, esta audição é a requerimento do PSD e tem como tema estratégia de relançamento do setor do turismo. Como sabemos também, a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos iniciais para a intervenção da Senhora Secretária de Estado. Depois cabem 8 minutos a cada um dos grupos parlamentares que usar da palavra, sendo que a Senhora Secretária de Estado responde ao fim da intervenção de cada um dos grupos parlamentares, usando o mesmo tempo, portanto, os mesmos 8 minutos por cada grupo parlamentar. Teremos uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que neste caso a Senhora Secretária de Estado responderá no fim de todas as intervenções com o mesmo tempo usado pela totalidade dos grupos parlamentares. E há ainda prevista uma terceira ronda para as senhoras e os senhores deputados que queiram usar da palavra. Sendo que o tempo regimental, neste caso, são 2 minutos, cabendo 10 minutos à Senhora Secretária de Estado para as respostas finais. Assim sendo, julgo que estaremos em condições de dar início à intervenção inicial da Senhora Secretária de Estado. Senhora Secretária de Estado, assim sendo, dar-lhe-ia 10 minutos sem máscara para poder usar a palavra para a intervenção inicial que nos queira trazer. Muito obrigado.
Muito bem. Muito bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada pela oportunidade que me dão de dar nota pessoalmente, de viva voz, daquilo que temos feito, daquilo que estamos a fazer e daquilo que iremos fazer a curto, médio prazo para e pelo nosso turismo. Eu iria dividir a minha apresentação, gerindo bem o meu tempo. Ah, já está a funcionar. Iria explanar aqui a minha introdução, debruçando-se sobre três pilares, devolvendo aqui três pilares, fazendo aqui um pouco uma recapitulação daquilo que me parece mais relevante no passado recente. Por outro lado, num segundo pilar, explanar tudo aquilo que estamos a fazer agora e depois, num terceiro momento, explanar aquilo que iremos fazer a curto, médio prazo, tendo em conta a situação atual que vivemos. Muito bem, desde que foi declarada a situação pandémica pela Organização Mundial de Saúde, no passado dia 11 de 3 de 2020, e desde que foi decretado o estado de emergência em Portugal, a 18 de 3 de 2020, o turismo, em particular, esta Secretaria de Estado, identificou aqui cinco grandes pilares de atuação. Naturalmente, um primeiro pilar prende-se com o apoio à economia, a injeção de liquidez junto das empresas. Nós estamos a falar de um universo de 132 mil empresas, 397 mil trabalhadores no nosso setor, e dizia eu que este foi uma primeira prioridade que se prendeu com a delineação e operacionalização de medidas associadas ao apoio à economia, em particular a estes empresários. Naturalmente, há um segundo pilar de desenvolvimento que se prendeu com a proteção do emprego, a manutenção do emprego, basicamente que se desenvolve muito em redor daquele esquema que conhecemos todos, layoff simplificado, e que, como também com certeza saberão, implicou aqui um esforço acrescido de todos nós, inclusivamente dos empresários e dos trabalhadores, das suas famílias, sendo certo que o turismo e a restauração representou cerca de 22% de todos os pedidos de layoff simplificado que deram entrada num primeiro momento. Não estou a referir naturalmente às prorrogações, na medida em que, à medida que o tempo vai avançando, as prorrogações nem sempre são suscitadas pelas entidades empresariais, pelos operadores económicos. Um terceiro pilar relativamente ao apoio à gestão da crise e afirmação do destino Portugal. Eu acho que é importante dar conta que este pilar mereceu especial atenção por parte do turismo. para além de todas as medidas de natureza financeira que foram operacionalizadas e para além do mecanismo de layoff, desde o primeiro momento lançamos um conjunto importante de medidas relativas à gestão da crise, ou para melhor mitigar essa crise. Destaco aqui naturalmente o protocolo, o selo Clean and Safe, uma iniciativa pioneira a nível mundial. Também penso que será importante registar os vários serviços de apoio ao empresário que foram operacionalizados. Nós estamos a falar basicamente de apoio especializado aos empresários do setor, seja por telefone, seja por e-mail, sobre instrumentos de apoio financeiro ao setor. Também os programas de formação e consultoria online para empresas. Eu registo que durante esta fase foram objeto de formação e qualificação 55 mil trabalhadores do setor turismo pelas diversas escolas do Turismo Portugal. Em acréscimo também, continuamos a trabalhar muitíssimo o setor do turismo numa componente de inovação, em particular com o Centro de Inovação do Turismo. E, portanto, para além das medidas financeiras que constituíram o primeiro pilar e que na sua totalidade ascenderam a 1,3 mil milhões de euros, distribuído aqui pela linha de apoio à tesouraria, gerida diretamente pelo Turismo Portugal, as linhas de crédito protocoladas com a banca, o próprio programa Adaptar, as próprias medidas operacionalizadas pelo Turismo de Portugal, incluindo-se aqui os deferimentos do PT 2020 e a aceleração dos reembolsos e rendas no quadro do PT 2020, para além do layoff que já, penso eu, abordei com detalhe. E para além destas medidas de apoio à gestão da crise, gostava ainda de acrescentar mais outros dois pilares que me parecem importantes. Primeiro, as iniciativas associadas ao apoio à comunidade. Durante o período de confinamento, as várias infraestruturas turísticas, incluindo-se aqui os equipamentos turísticos, hotelaria, restauração, tiveram aqui um relacionamento com a comunidade muito próximo, incluindo-se aqui a disponibilização de refeições para entidades do setor social e ainda uma iniciativa que visava, um movimento da sociedade civil que visava disponibilizar essas mesmas unidades hoteleiras, esses empreendimentos turísticos para profissionais do setor do turismo. E, portanto, este quarto pilar relacionado com o apoio à comunidade também me parece importante de relevar. Por fim, não menos importante, a comunicação. Foram várias as ações de comunicação que foram iniciadas, que foram operacionalizadas. Destaco aqui, naturalmente, a campanha Can't Skip Hope. Foi também uma campanha a nível pioneira, a nível mundial. Basicamente, o nosso objetivo foi relevar que, pese embora estarmos todos na altura confinados, não perdíamos a esperança de poder retomar em breve a nossa atividade. E foi uma iniciativa que teve uma projeção internacional muitíssimo relevante, com um número de impressões absolutamente impressionantes em diversos mercados, destacando-se naturalmente o mercado aqui do Reino Unido, da Espanha, França, Alemanha e Países Baixos. Por outro lado, a nível das campanhas e ações de comunicação, gostaria também de registar aqui uma campanha importante, o Ler Portugal. Foi uma campanha lançada a 17 de abril e, basicamente, o nosso objetivo foi permitir que as pessoas continuassem a ler sobre o nosso país, a conhecer mais sobre as nossas histórias, os nossos autores, mesmo durante o período em que estávamos confinados, usufruindo também desse recato do lar. Passaria então agora a explanar aquilo que estamos atualmente a fazer. Parece-me também importante, tal como eu dava nota no início, dar nota do que estamos de facto a fazer. Sabemos que, face às recentes restrições de alguns Estados-membros sobre corredores aéreos, as projeções para a atividade turística são ainda mais penalizadoras do que as que tínhamos assumido há cerca de um mês, e eu recordo que há cerca de um mês estávamos a estimar uma quebra de atividade na ordem dos 50%. Nesta altura, A própria Organização Mundial de Turismo aponta perdas substancialmente superiores, portanto trata-se de um enquadramento naturalmente negativo, penalizador e que ainda vem agravar mais a situação em que presentemente nos encontramos. E portanto, nesta altura, já foram anunciadas aqui algumas medidas importantes no quadro do Plano de Estabilização Económico-Social. Estamos a trabalhar especificamente num incentivo, na conversão do incentivo da linha de microcrédito Turismo Portugal. Portanto, eu recordo que essa linha até ao momento ventilou cerca de 42 milhões de euros e é nosso objetivo garantir uma conversão, mediante naturalmente determinados objetivos, dizia eu, uma conversão do crédito concedido aos microempresários a fundo perdido. E, portanto, estamos a trabalhar, nos próximos dias teremos novidades a nível da respectiva regulamentação. Também estamos a trabalhar no domínio dos eventos. Os eventos, a área, o subsetor do turismo associado à organização e dinamização de eventos foi fortemente impactado por toda esta situação. E, portanto, estamos a trabalhar a dois níveis. Um primeiro nível, no sentido de termos uma linha específica para estes operadores económicos, que lhes permita, de uma melhor forma, debelar a situação vigente, que se prende naturalmente com constrangimentos importantes a nível da tesouraria. E depois, um segundo nível, relativo ao IVA dos eventos, que, de resto, como saberão, está previsto também no plano estratégico, Plano de Estabilização Económico-Social. Há aqui uma terceira área que me parece importante dar nota, que se prende com a recuperação da retoma aérea, portanto, a recuperação das companhias ou das rotas anteriormente angariadas. Nós, neste momento, temos uma perspectiva de, em agosto, podermos recuperar cerca de 50% dos voos comparativamente à situação homóloga. E nessa medida também foram reforçados, estão a ser reforçados os instrumentos financeiros à dinamização dessas rotas. E, portanto, passaria de imediato ao terceiro momento, àquilo que iremos ainda fazer. As medidas de mitigação até ao momento anunciadas são importantes, mas temos plena consciência que, face à situação difícil que nos encontramos, precisamos de ir mais longe. E, nessa medida, estamos a trabalhar a nível do investimento, a nível do conhecimento também, do território, da conectividade e da promoção enquanto destino turístico.
Muito obrigado, Sr. Secretário.
E depois terei a oportunidade, naturalmente, de desenvolver estes temas, se me derem essa mesma oportunidade.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Secretário Sá. Muito obrigado também pela colaboração na gestão do tempo e na capacidade de síntese com que também abordou estes 10 minutos iniciais. Eu queria aproveitar também para informar que continuamos, obviamente, numa gestão também mitigadora da situação de pandemia que estamos a passar e temos um conjunto de senhoras e senhores deputados que nos estão a acompanhar por videoconferência, pelo que, eventualmente, assim for entendido, também participarão por essa via nesta audição. Assim sendo, terminada esta intervenção inicial da Senhora Secretária de Estado, cabe-me dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que iniciará esta ronda, e penso que é o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que terá 8 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, turismo, nós já todos esperávamos que o turismo fosse a atividade que se viesse a ressentir mais com o efeito da pandemia. Nenhum de nós tinha dúvidas que o turismo recuperaria mais tardiamente e que, por via disso, era absolutamente vital encontrar um conjunto de respostas específicas, respostas que pudessem constituir um fato à medida, de modo a preservar o emprego, salvar as empresas e, quando se viesse a verificar a retoma, que essa retoma fosse possível com as empresas rentáveis. Ora, o que se verifica é que, até hoje, não temos um plano específico para o turismo. Temos medidas que são desenhadas para as empresas em geral, mas que, em relação em concreto ao turismo, às suas especificidades, não têm a resposta. Dar-lhe exemplos que são óbvios do meu ponto de vista, designadamente a circunstância do Partido Social Democrata no orçamento suplementar ter apresentado uma proposta, que veio a ser chumbada, para que o alojamento local pudesse ser colocado no arrendamento dispensando a obrigação de mais-valias, o que impõe restrições muito significativas aos proprietários. Isso seria uma forma de encontrar alternativas, como outras que temos vindo a apresentar e que, infelizmente, o Governo ainda não deu resposta. Mas o problema mais sério do turismo é que as pessoas querem trabalhar, mas não podem fazer. Porque, no fim de contas, o que temos neste momento é uma cerca sanitária. O turismo, em larga medida, salvo o turismo nacional, ainda está em confinamento. Porquê? Porque há um conjunto de países, cada vez maior, hoje já há 15, que impõem restrições de reentrada de nacionais e outros nos seus países, obrigando-os designadamente à quarentena. E quando isso acontece, não apenas está em causa a reputação do nosso país, que é manchada, mas também a recuperação do turismo. O turismo hoje está, o verão, irremediavelmente perdido. A senhora Secretária de Estado pode falar com os operadores turísticos do Algarve, da Madeira, enfim, do resto do país em geral, e sobretudo aqueles que dependem da procura externa, e o caso do Algarve depende da procura externa em 2/3, sabem bem que não é possível garantir a sobrevivência das empresas e a salvaguarda do emprego se não houver procura externa. E, portanto, eles estão confinados, continuam confinados, querem trabalhar, e as soluções que lhes apresentam são soluções, sobretudo, alinhadas com os microcréditos. A semana passada veio o Governo anunciar outra vez microcréditos, linhas específicas, eventualmente do Turismo de Portugal, mas que, no fim de contas, acabam por não dar resposta nenhuma às pessoas. As pessoas, neste momento, precisam de trabalhar. As pessoas já estão endividadas, têm assumido os seus encargos em relação ao layoff, que é verdade, é uma boa medida, mas que o próprio Governo também já disse que vai ser revista. E sendo revista, impõe maiores restrições às empresas, restrições essas que, porventura, não são compatíveis com a recuperação mais tardia do turismo. Se no regime de layoff, como veio a ser anunciado, se assume 1 ou 2 meses de pagamento, nós já sabemos de antemão que, estando perdida a época de verão, e que depois, entre a época de verão e março ou abril, que é quando se prevê que venha a surgir alguma retoma, há um conjunto de obrigações, seja o fim das moratórias, por um lado, seja o término do regime do layoff simplificado, adotando outro quadro. Então, o que se está a dizer é que estas empresas e estes trabalhadores muito dificilmente têm hipótese de salvar as suas empresas e os seus postos de trabalho. E, por isso, eu creio que é tempo, e para mim é mais, já passou tempo suficiente, sabendo desta especificidade, para o Governo ter um programa concreto para o turismo, que apresente um quadro de medidas claro e objetivo e que as pessoas saibam para onde é que vão. Aquilo que é possível salvar, que se salve. Aquilo que não é possível salvar, pois então temos que encontrar respostas de natureza social para fazer face a essas dificuldades. Mas o que eu vejo é que o Governo ainda está longe de pensar e de apresentar um quadro concreto em relação a isso. Outro aspecto que eu acho fundamental prende-se com o seguinte. Eu gostaria que a senhora Secretária de Estado, e era a esperança que eu tinha para esta audição, é que a senhora Secretária de Estado viesse aqui dizer: nós estamos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros está em diligências com o Reino Unido, já conseguimos, as negociações estão bem encaminhadas e vamos conseguir rever. Isso é que é uma ajuda para o setor. É isso que o setor precisa agora, saber qual é o ponto da situação, do que é que se está a passar. É porque cada dia que passa, é mais, depois é a Bélgica, depois é a Hungria, depois é um e outro, num dominó imparável, que só conduz as pessoas ao desespero. E para aí é que se vê qual é a dificuldade do país, porque a senhora Secretária de Estado pode dizer: nós fizemos o selo Clean and Safe, muito bem, foi uma boa medida e tem que ser reconhecida. Os empresários foram extraordinários, tal qual os trabalhadores, nas medidas de adaptabilidade. O turismo de Portugal, nas campanhas, quando Portugal é interpretado como um destino seguro, esteve impecavelmente. Não tenho nada a apontar. Agora, o que eu vejo é que a senhora Secretária de Estado está sequestrada pela circunstância do país, do ponto de vista diplomático, não ser capaz de abrir as linhas aéreas. E não abrindo as linhas aéreas, a gente pode fazer todos os discursos que quisermos a respeito da importância do turismo, a respeito do apoio aos empresários, a respeito da salvaguarda do emprego, que nós não passaremos da cepa torta. E é esse que é o ponto fulcral agora, e é esse que é o ponto que o Governo deve dizer-nos o que é que vamos conseguir fazer, deste ponto de vista, porque a Senhora Secretária de Estado diz, bom, nós queremos reforçar os voos para Portugal. Pois, com certeza, sem voos as pessoas não chegam cá. Mas se nós tivermos essas restrições, o que temos é o contrário. É companhias aéreas a reverem os seus planos de voos, alguns já que tinham sido previamente anunciados, em baixa, porque não têm procura suficiente para dar resposta a isso. E, portanto, aquilo que é essencial é, deste ponto de vista diplomático, para além das questões da saúde pública que estão pouco radicadas em Lisboa, e eventualmente alguns parâmetros que têm sido assumidos pelos outros países e que nos são desfavoráveis e que são porventura injustos, mas quer dizer, são aqueles que são e que nós já sabemos neste momento que são. Portanto, nós temos que saber esgrimir melhor as nossas armas, preparar melhor estas negociações, de modo a que isto seja revisto o mais rapidamente possível e, sendo revisto, permitir a oportunidade para que estas pessoas, que estas empresas sobrevivam, para que estas pessoas ganhem o seu pão e para que estas pessoas tenham capacidade de se resgatar desta situação absolutamente penosa que as põe em causa. E é essa a expectativa que eu tenho da Sra. Secretária de Estado, porque as medidas que me disse de colocação do produto e de reconhecimento do produto, eu sei que a Secretária de Estado, em conjunto com o Turismo de Portugal, tem desenvolvido e, portanto, eu, em relação a isso, não tenho nada a opor. Agora, o problema é que se a gente não faz o trabalho a montante e se não conseguimos libertar no nosso espaço aéreo, por muito trabalho que façamos, estamos numa situação entre a espada e a parede, sem que os empresários consigam trabalhar e sem que os trabalhadores consigam salvar os seus postos de trabalho. E era esse ponto de situação, sobretudo, que eu gostava que a Sra. Secretária de Estado fizesse e desse conta ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, 8 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito bem. Muito obrigada. Está? Tem que ler. Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Foram várias as questões, enfim, que me colocou e eu chegarei naturalmente aos corredores aéreos, mas permita-me antes dar nota de algumas reflexões da minha parte sobre os temas que suscitou. Começando pelo plano específico para o setor. Entendo a bondade naturalmente da proposta, mas em boa verdade, parece mais importante que as medidas que foram até ao momento anunciadas sejam execuíveis e consequentes e tenham um impacto positivo no setor. E foi justamente isso que aconteceu. Disse-o bem e eu registei que o layoff é uma boa medida. Também o disse logo na minha introdução que 22% das empresas que socorreram de layoff são do setor, associadas ao setor turismo, incluindo-se aqui o alojamento e restauração e similares. E para além desta medida, que foi de facto uma boa medida, gostaria de registar mais duas que têm sido também reconhecidamente pelo setor empresarial, reconhecidamente entendidas como boas medidas. Registo aqui as moratórias de natureza bancária e ainda as moratórias de natureza fiscal, em particular os pagamentos por conta, porque sabemos que de facto o ano 2019 foi um ano extraordinariamente bom e nessa medida as empresas viram de alguma forma uma tesouraria mais folgada devido à não obrigatoriedade de cumprirem a sua obrigação, vá lá, portanto, de não cumprirem o pagamento por conta no ano de 2020. Ainda assim, gostava de dizer o seguinte, que, pese embora não termos nesta altura um plano, até o momento anunciado, um plano específico para o setor do turismo, estamos a trabalhar, como dizia há pouco, em mais medidas, porque temos plena consciência, como eu dei nota também no início, que a situação, desde que foram públicas as medidas ou o entendimento do Reino Unido, tem vindo a agudizar-se. E nessa perspectiva entendemos que, sem prejuízo do primeiro pacote de medidas, sem prejuízo das medidas que estão previstas e plasmadas no plano de estabilização económico-social, poderemos ter necessidade de equacionar novas medidas, em particular para os setores mais impactados, destacando-se aqui naturalmente o turismo, e dentro do turismo temos que ter a atender a duas realidades, a regional, porque falou do Algarve, eu falaria, por exemplo, também da Madeira. Há, de facto, regiões altamente dependentes do turismo. E depois há uma outra questão, para além da componente regional, também temos os subsetores do turismo, sendo que há necessariamente que distinguir dentro dos subsetores do turismo diversos gradientes, porque há setores que se encontram, de facto, fortemente impactados. E eu dei aqui o exemplo dos eventos, mas poderia também dar da restauração. De facto, são... Com certeza, e a questão dos transportes, portanto. Aliás, eu gostava de dar nota do seguinte, as medidas que foram gizadas num primeiro momento, quando da declaração do estado de emergência, mesmo as medidas anunciadas e operacionalizadas pelo Turismo Portugal, elas não se confinaram aos empreendimentos turísticos, às agências de viagem e às empresas de animação turística. São estas as três categorias de empresas que estão na dependência do Turismo Portugal enquanto autoridade nacional. Fizemos mais do que isso, nós estendemos estas medidas para outros códigos de atividade económica, incluindo-se aqui a questão dos transportes, a organização de eventos, a própria restauração, portanto, apesar de não ser, de facto, não serem códigos de atividade económica, na dependência do Turismo Portugal enquanto autoridade turística nacional. Portanto, dar nota que estamos naturalmente a avaliar a situação e ainda ontem estive no Algarve a perceber quais eram as necessidades específicas do setor, neste caso, no enquadramento regional Algarve. Em relação à cerca sanitária e aos corredores aéreos, eu diria o seguinte, a decisão, como sabemos, e é público, vai ser reavaliada pelo governo britânico no próximo dia 27 de julho. Em boa verdade, se se mantiver o critério que até ao momento tem sido privilegiado pelo governo, muito honestamente, não tenho grande esperança que possamos, que a decisão possa ser revertida. Os nossos indicadores são conhecidos por todos nós e se o Reino Unido teimar em considerar como único indicador a taxa de infecção, nós não estaremos seguramente melhor do que estaríamos há umas semanas atrás, quando o governo do Reino Unido decidiu da forma que o fez. E, portanto, nós temos vindo a trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, também com a Saúde, no sentido de ter aqui três tipos de exercícios, diria eu. O primeiro é dar conta que o critério, entendemos nós, que poderia ser melhorado, colando-se àquele critério que foi utilizado, inclusivamente pela União Europeia, quando da abertura das fronteiras, a 15 de junho, que foi um critério complexo, na medida em que teve várias variáveis, para além das taxas de infecção, equacionou também o número de óbitos, a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, e recordo que o nosso Serviço Nacional de Saúde, a nível das taxas de ocupação, ficou sempre abaixo dos 60%, em particular nas unidades de cuidados intensivos. E, portanto, à semelhança da União Europeia, entendemos nós que, de facto, o critério deve ser um critério mais amplo, com diferentes parâmetros. E, portanto, esse é o primeiro exercício que temos vindo a fazer, não só com o Reino Unido, mas com outros governos, como disse bem, já são alguns, que têm utilizado um único critério. Depois há um segundo exercício que temos feito, que é, não sendo possível, na situação ideal, termos, de facto, Portugal, enquanto nação una e coesa, nos corredores, tentarmos ter aqui um retrato regional e, portanto, trabalharmos na regionalização dos dados e ainda recentemente o Países Baixos deu nota que retirou a zona do norte, portanto, a parte do Porto, melhor dizendo, a área metropolitana do Porto, do mapa considerada laranja ou âmbar e, portanto, esse esforço que tem sido feito no sentido de haver aqui uma dimensão, uma segunda derivada dos dados de saúde, dos dados epidemiológicos, que permitam os governos analisar não Portugal como uma nação una, infelizmente não será possível, e tentarmos distinguir aqui um pouco as regiões, sendo certo que no caso do Algarve nós estamos a falar de uma taxa de infecção muito reduzida, apenas 1% dos infectados estão localizados na região do Algarve. Falaria da Madeira ou dos Açores, estamos a falar de taxas próximas de 0%, como sabemos, a nível nacional. Depois há um terceiro exercício que está a ser feito, que tem a ver com a despistagem. Portanto, nós estamos neste momento também, como sabem, ainda ontem saiu uma nova portaria, penso que foi ontem, uma nova portaria dando conta de qual o procedimento que deve ser privilegiado nas infraestruturas aeroportuárias, em particular para aqueles voos intercontinentais. E estou a falar precisamente dos, em particular no nosso caso, os voos são extremamente importantes, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá, quer do Brasil. E, portanto, estamos a trabalhar no sentido de termos aqui soluções de despistagem, sendo certo que, como é conhecida, a posição do governo português tem sido, no contexto da União Europeia, tentarmos minimizar a regra de despistagem, testes Covid, para todos aqueles cidadãos que circulam no espaço da União Europeia. Ainda assim estamos, naturalmente, dependendo da reação de cada governo, a equacionar soluções que possam ir mais de encontro às expectativas daquele governo, incluindo aqui alguma flexibilidade de nossa parte no sentido de termos uma operação de despistagem para determinados fluxos turísticos. E, portanto, eu diria que a nível diplomático este assunto está a ser analisado nestas três frentes. Por um lado, como eu dizia, tentarmos fazer ver que o próprio critério parece ajustado tendo em conta as práticas da União Europeia. E do próprio Comitê Europeu de Doenças Infecciosas, portanto, doenças desta natureza, a parte da regionalização dos dados e, por fim, a questão da despistagem Covid.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado do Turismo. O turismo é uma das maiores atividades económicas e sociais à escala mundial. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, a atividade turística é responsável por cerca de 30% do total de exportações de serviços em todo o mundo e cerca de 45% nos países chamados desenvolvidos. Representa cerca de 10% do PIB mundial, e também assim é na Europa, e é responsável por 1 em cada 10 postos de trabalho em todo o mundo. Por isso, o que eu tenho como primeira nota para dizer é que são pouco rigorosos os argumentos que tentam enfatizar ou enaltecer que o peso do turismo é algo exclusivo de Portugal. Não, o turismo tem um grande peso económico e social em todo o mundo. É, de acordo com a OMT, a terceira maior atividade económica exportadora a nível mundial. Nos últimos anos, o turismo cresceu no mundo e cresceu na Europa. E em Portugal, o turismo também cresceu, mas cresceu sobretudo em valor. Sim, crescemos sempre mais em receitas do que em dormidas. E, portanto, Portugal deve estar orgulhoso por se ter afirmado como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo, como atestam várias organizações internacionais. E digo isto porque há uma certa corrente de opinião, pequena, é certo, que tenta de algum modo diabolizar o turismo, de o desvalorizar, de apenas de falar dos aspectos negativos do turismo, esquecendo os benefícios da atividade turística. Ainda num semanário do passado fim de semana, um conselheiro de Estado, o Dr. Francisco Louçã, que merece naturalmente todo o nosso respeito, dizia no título de um texto, e cito, "Maldito turismo". E a este propósito efetuou apenas referências negativas sobre o turismo. Não houve uma única palavra de elogio a este setor, às empresas e aos trabalhadores do turismo. Zero. Para alguém desatento, até parece que o turismo foi uma coisa má termos tido sucesso e de este, o turismo, ter sido responsável por ter criado milhares de postos de trabalho, por ter contribuído para a regeneração de cidades, por ter impulsionado a valorização do património cultural, por ter ajudado decisivamente Portugal a sair da crise e por termos sido considerados 3 vezes melhores destinos turísticos do mundo. E estamos a crescer há 10 anos. Deixe-me concluir. Estamos a crescer há 10 anos. Até parece que tudo isto não existiu.
Agradecer que não interrompesse.
E até parece que o turismo não foi benéfico para os portugueses e para Portugal. E que os nossos ativos naturais e culturais não deviam, como tentam fazer todos os países, ser aproveitados turisticamente de forma sustentada. Portanto, Sr. Secretário de Estado do Turismo, já não basta termos de combater ou mitigar o impacto da pandemia no turismo, como temos também de enfrentar alguns discursos, mesmo pouco informados, negativistas e desvalorizadores em torno do turismo. Por isso, conto com o total empenho e compromisso deste Grupo Parlamentar na defesa do turismo, das instituições, das empresas e dos trabalhadores do turismo, e estou certo pela esmagadora maioria dos grupos parlamentares também. Mas centramos agora o nosso foco sobretudo no combate à pandemia. De acordo com a OMT, o número de viagens internacionais diminuirá entre cerca de 60% a 80% em 2020. A OCDE aponta para uma redução de 45% a 70% do turismo internacional. Por isso, as quebras do turismo não são exclusivas de Portugal. A paragem no turismo foi, é e será global. Atinge todos, nomeadamente a maior região turística da Europa, a maior região turística do mundo, que é a Europa, que tem mais de 50% das viagens internacionais. Atinge o segundo maior destino turístico do mundo, que fica aqui ao lado, que é a Espanha, que é o maior destino do mundo em receitas e chegadas. E, naturalmente, atinge também Portugal, que é o 10º país em receitas e o 8º em dormidas na União Europeia. E, precisamente pelo impacto que a Covid-19 tem no turismo, o Governo e, através da Sra. Secretária de Estado, tem adotado medidas muito importantes na área do turismo, com linhas de crédito de apoio à tesouraria, especificamente para o turismo, apoio a fundo perdido no âmbito do Protocolo 2020, suspensão de pagamentos ao Fisco e à Segurança Social, proteção ao emprego através do layoff simplificado, que, como bem disse, abrangeu 22% das empresas do turismo, campanhas de promoção turística, designadamente turismo interno, formação para profissionais no âmbito da Covid-19 e o selo Clean and Safe para conferir confiança ao destino. Estas foram algumas áreas em que o Estado português pôde dar resposta e que deu de forma muito positiva. Depois há os fatores externos, aqueles que não dependem de nós, que não dependem do Estado português. Refiro-me, por exemplo, à decisão do Reino Unido e de outros países que, entretanto, se seguiram, de colocarem restrições às viagens de e para Portugal. Portugal decidiu, e muito bem, adotar uma política de verdade e de total transparência. Portugal está no topo dos países que mais testa, e sendo os países que mais testa, a probabilidade de ter mais casos aumenta necessariamente. Mas, efetivamente, é com mais testes e com verdade que protegemos os portugueses e quem nos visita. E, neste particular, poderia enumerar vários fundamentos sobre as decisões que têm sido tomadas por outros países. Mas vou-me apenas escorrer de um único testemunho, de um depoimento muito recente, que considero, aliás, sério e correto. E, para ser rigoroso, vou passar a citar. Diz assim: a verdade é que, quando analisamos o número de mortos, Portugal tem uma das taxas de mortalidade mais baixas do mundo. Temos tido 3 a 6 mortes por dia, em comparação com o Reino Unido, que tem tido 100 a 200 mortes por dia. E continuo a citar: não é verdade que estamos em quarentena presos em Lisboa. O que temos é algumas medidas que visam garantir que controlamos a pandemia na região, mas quando olhamos para o Algarve ou para o Porto, que são os nossos principais destinos para os britânicos, vemos que praticamente não temos números. E acrescenta: seria de esperar que se usassem argumentos justos e baseados em evidência científica e argumentos racionais. E já quase no final do seu depoimento, diz-nos: vamos ser honestos, olhemos para a França, para a Holanda, para a Bélgica e para Portugal e diga-me qual é o racional que está por detrás desta decisão ridícula. Pergunta ao entrevistador. Ora, todas estas declarações que se foram ditas, e bem ditas, diria, numa recente entrevista a um programa da manhã de um canal de televisão inglês, o Good Morning Britain, pelo médico Ricardo Batista Leita, deputado do PSD, membro efetivo da Comissão Parlamentar de Saúde e que tem acompanhado estas matérias de perto. Foi um depoimento sério e correto e que, sinceramente, saúdo. E, portanto, quando temos decisões de alguns países sem fundamento científico, qual é a diplomacia que poderia ter sido feita? Se os argumentos racionais não serviram, não estou a ver que outros poderiam ter sido usados. Mas isto não quer dizer que não temos grandes desafios. Sim, com certeza que temos, não só no aumento ao nível do controle da pandemia, que é fundamental para termos economia, da diplomacia, com certeza, mas também ao nível do apoio às empresas e aos trabalhadores. E é neste sentido que coloco duas questões à Sra. Secretária de Estado do Turismo, que têm a ver com dois tempos, o da estabilização e o do relançamento da economia do turismo. No âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, estão previstas medidas de apoio ao turismo, que consideramos positivas, e o que pergunto é se nos poderá detalhar um pouco mais essas medidas para perceber melhor o alcance e os objetivos e benefícios dessas medidas. A segunda diz respeito ao relançamento do turismo nacional. No futuro, precisaremos naturalmente ter mais ambição, tendo em conta a dimensão da crise que nos espera, como aliás o Sr. Secretário já referiu. Aliás, é por isso mesmo que temos um reforço da União Europeia e estamos a trabalhar num plano de relançamento da economia portuguesa. Neste âmbito, como sabemos, o Parlamento aprovou, sem qualquer voto contra, um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o qual recomenda ao Governo que, no quadro da Estratégia de Turismo 2027, que é a estratégia que está em vigor e que foi amplamente debatida, que adote um plano de ação para relançamento do turismo para o período 2020-2021, para ação no imediato e para a preparação do futuro. E, neste sentido, a pergunta que lhe coloco é a seguinte: é se o Governo vai dispor de uma abordagem específica, de um pacote específico de apoio ao turismo de todo o território, que abranja todo o país, sem prejuízo, naturalmente, de atender às especificidades regionais. E se as empresas e os trabalhadores serão a prioridade, pois estes serão claramente os mais afetados, são os que irão atravessar 3 invernos, o que passou, o que vivemos e o que há de vir. E, portanto, são estas as questões que deixo à sua consideração, saudando-a pelo trabalho que tem feito em prol do turismo, numa fase extremamente difícil que é a que vivemos, e dizendo uma vez mais os maiores sucessos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo excelente contributo que deu na gestão do tempo. Sra. Secretária de Estado, 8 minutos para responder às questões colocadas.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Responderia então em dois tempos, já que apresentou duas questões. Relativamente ao plano de estabilização económico-social, como bem disse, esse plano identifica claramente algumas medidas adicionais, medidas essas que consideramos como pertinentes e importantes e impactantes. Destacaria, como já o fiz no passado ainda recente, a questão dos congressos e a questão dos eventos. De facto, dentro do turismo há subsetores fortemente impactados e a organização dos eventos é de facto um desses subsetores. Temos no plano de estabilização económico-social duas medidas importantes que ajudarão certamente as empresas de organização de eventos a poder, por um lado, garantir uma melhor gestão da sua tesouraria, tendo em conta as limitações que conhecemos à sua atividade, que, como sabemos, há limitações impostas por força das restrições decorrentes do quadro atual Covid, e, por outro lado, também, para além de garantirmos um apoio à tesouraria através desta linha específica, deste mecanismo financeiro que neste momento está a ser preparado para responder a estas empresas, há também uma segunda prioridade que se prende com a introdução de um maior nível de competitividade, em particular comparativamente a outros destinos. Portugal apresentava-se com uma competitividade com espaço, portanto haveria espaço para melhorar essa competitividade a nível fiscal, razão pela qual incluímos aqui também no programa de estabilização económica e social uma medida há muito reivindicada pelo setor que se prende com a devolução aos organizadores de congressos, feiras e exposições do IVA suportado, que já foi deduzido junto à autoridade tributária no valor de 50% e que agora entendemos nós poderia ser também devolvido até o montante de 6 milhões de euros através de um mecanismo que neste momento está a ser preparado junto ao Turismo Portugal. E, portanto, eu destacaria naturalmente estas duas medidas importantes para a organização de eventos, sendo certo que, como disse há pouco, há uma grande preocupação no que toca às microempresas. A linha específica criada para este subseto, para estas empresas com esta natureza, as microempresas, foi uma linha que resultou especialmente bem. Foram cerca de 42 milhões de euros os montantes processados, contratualizados e pagos nesta altura pelo Turismo Portugal e, portanto, nós também no programa de estabilização económica social, o programa de estabilização económica social, previmos a extensão deste apoio financeiro, quer a nível temporal, portanto, ou seja, garantir que as empresas possam aceder a este microcrédito para além dos 3 meses inicialmente previstos, e também vamos prever a extensão deste apoio para outros CAIs, para outros códigos de atividade económica que inicialmente não ficaram cobertos. Vamos ainda, como também já dei nota, garantir uma conversão parcial em fundo perdido do crédito até ao momento concedido, até ao limite de 20%, mediante determinados objetivos, que se prendem fundamentalmente com a manutenção dos postos de trabalho. Gostava de dar nota ainda sobre o futuro, porque o Sr. Deputado e bem relembrou que esta é uma crise importante, mas não podemos perder o foco. E, de facto, Portugal tem-se distinguido ao longo dos últimos anos por ser um destino de excelência e por ser considerado, inclusivamente, o melhor destino turístico nos últimos 3 anos. E, portanto, nós, naturalmente, que temos que debelar a crise, mas temos, acima de tudo, também de não perder o foco e continuar a lutar para que Portugal possa, de facto, ser encarado como um destino turístico após esta fase de pandemia. E, portanto, nós estamos a trabalhar, naturalmente, tendo como referencial a estratégia ET2027, a estratégia que foi gizada em 2016 e que foi anunciada em 2017, resultou de um amplo consenso, envolveu variadíssimos stakeholders, incluindo aqui quer os públicos, quer os privados, e portanto é um documento que ainda hoje merece oportunidade, e nessa medida estamos a preparar algum trabalho de filigrana, dizia eu, sobre a estratégia ET2027, suportada aqui em 5 grandes áreas. Por um lado, a área do investimento. A área do investimento é uma área que é importante porque reforça a confiança no destino, aposta no setor, identifica pontos de ligação com as empresas, elimina também possíveis entropias que possam existir, nomeadamente em matéria de custos de contexto, e portanto estamos a médio prazo, após esta fase pandémica, preparados para anunciar medidas a esse nível, que passam por exemplo, a revisão da portaria de classificação de empreendimentos turísticos, a forma como vamos a partir de agora diligenciar potenciar e melhorar as auditorias de classificação, introduzindo aqui a digitalização que se impõe, por exemplo, aumentando também aqui questões de financiamento. Eu gostava de dar nota que nós vamos muito brevemente anunciar a linha Capitalizar Turismo, com garantia mútua. É um apoio importante à Tesouraria ao Investimento. Estamos a falar de cerca de 300 milhões de euros, portanto nós esperamos dentro de próximas semanas anunciar a linha Capitalizar Turismo. Gostava de dar nota ainda que, para além da linha de Capitalizar Turismo, estamos a trabalhar na linha de apoio à qualificação da oferta. Basicamente esta linha será reforçada em 300 milhões de euros para apoiar projetos que envolva naturalmente investimento e foco no interior, nos territórios de baixa densidade, sendo certo que está aqui uma possibilidade de atribuição de prémio, como de resto a linha de apoio à qualificação da oferta já prevê há algum tempo. E por fim, não menos importante, o Revive Natureza. Eu penso que é importante dar nota que estamos tudo pronto para arrancar com o Revive Natureza. Foram já identificados 17 imóveis em territórios também de baixa densidade, na sua maioria, e que nos permitem também instigar aqui confiança, maior confiança a nível do investimento. Este é um instrumento, como saberão, gerido pelo Turismo de Fundos. Mas não se esgota aqui apenas no investimento. Gostava de dar nota também de mais alguns pormenores a nível do conhecimento. Se há coisa que nos ensinou esta pandemia, é a necessidade de instigarmos maior transparência nos dados. E o Sr. Deputado ainda há pouco fazia referência a isso mesmo, no que toca aos corredores aéreos. E, portanto, estamos preparados para reforçar a confiança no investimento, apostando no setor e identificando aqui projetos de natureza digital, capacitando digitalmente, estimulando aqui a autonomização de informação frequente através de mecanismos de inteligência artificial, e neste aspecto o site do Turismo de Portugal, pese embora nesta altura pandémica, eu realmente não referi, mas nesta altura pandémica nós tivemos cerca de 25 novos produtos no site TravelBI, no site de conhecimento do Turismo Portugal. Estas estatísticas estão disponíveis para todos e nós vamos reforçar essa componente, promovendo também a inovação com apoios específicos às startups que de alguma forma podem apresentar melhorias a nível da experiência turística. Em paralelo, falei aqui também da questão do território. Parece-me importante que Portugal se posicione como um país de excelência, pronto a trabalhar os conceitos do turismo do futuro, e portanto os temas da agenda verde, da sustentabilidade, da ecoeficiência, da eficiência dos recursos, são importantes. Eles estavam desde logo já devidamente identificados na agenda, na estratégia ET2027, mas importará naturalmente melhorá-los, e portanto estamos a trabalhar num plano de sustentabilidade especificamente para o setor, justamente para poder reafirmar o compromisso de Portugal enquanto destino turístico do amanhã, do futuro. E portanto, gostaria de dar nota principalmente a estes três temas: investimento, o digital e o território, com uma grande preocupação na sustentabilidade, naturalmente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. É o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Senhora Deputada Isabel Pires, faz favor, 8 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, a sua equipa, e agradecer os esclarecimentos e as informações que foi dando ao longo desta audição, sendo certo que estamos a debater um tema que, com certeza, para todos e todas tem a maior importância. Nós percebemos, desde o início desta pandemia, que o setor do turismo foi um daqueles que teve um impacto mais significativo no que toca às consequências económicas e sociais decorrentes desta crise pandémica. Tem a ver com a sua natureza e com a natureza da própria crise, e portanto sabíamos e era expectável exatamente que, acompanhada de outros setores que não estão desligados do próprio setor do turismo, temos a aviação civil, a restauração, poderemos aqui ter outros, mas que de facto têm um impacto muito significativo e especial decorrente desta pandemia. Nós também já há cerca de um mês, creio que foi logo no início do mês de junho, dia 4, se não estou em erro, o próprio Partido Socialista marcou um debate com a apresentação de um projeto de resolução em plenário dedicado exatamente ao tema do turismo, e já na altura tivemos a oportunidade de colocar algumas questões que nos parecem importantes para uma reflexão, se calhar um pouco mais profunda e mais além daquilo que tem sido a resposta de emergência que tem que ser tida e que algumas das medidas de emergência, obviamente, que o Bloco de Esquerda acompanhou, mas talvez olhar de uma maneira mais profunda para um setor que cresceu muito ao longo dos últimos anos, e isso teve um impacto óbvio do ponto de vista económico a nível nacional, mas que também traz desafios e traz problemas que não foram tidos em conta até agora e que, neste momento, talvez fosse importante olhar para eles. E, por exemplo, quando nós percebemos que determinadas regiões do nosso país estão altamente dependentes apenas de uma atividade económica, falámos já da região do Algarve, podemos aprofundar mais à frente, mas da Madeira ou outras cidades, até como Lisboa ou como Porto, percebemos que numa crise destas as dificuldades da resposta social são muito maiores e levantam desafios que não se levantam em outros locais. E isso deve nos levar a um debate sobre diversificação da atividade económica em determinadas regiões do nosso país. Porquê? Porque, de facto, se há coisa que percebemos todos e todas, é que ter uma região como o Algarve, que até tem algumas potencialidades, na sua grande maioria dependente de um setor de atividade, vai provocar, já está a provocar, níveis de desemprego altíssimos e uma situação absolutamente dramática do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E considerando que esta crise também tem fatores muito instáveis do ponto de vista da previsão sobre o que é que vai acontecer, então ainda mais grave se torna que apenas existam medidas de apoio ao setor que exatamente tem mais dificuldade em acontecer. E, portanto, a primeira questão que eu talvez lhe colocava tem exatamente a ver com isto, com o facto de o Governo, a Secretaria de Estado do Turismo, mas também o próprio Ministério da Economia e o Governo como um todo, se têm um plano mais de longo prazo e mais aprofundado sobre uma possível reestruturação económica de determinadas regiões que estão altamente dependentes de um setor que, em crises desta natureza, ficam completamente dependentes de variáveis que são muito difíceis de prever. O Bloco de Esquerda apresentou recente e foi aprovado na Generalidade um plano de emergência social e económico para o Algarve, exatamente por causa da reflexão também que se faz sobre o impacto que terá. Aliás, a própria Ministra do Trabalho anunciou recentemente um plano de emprego adaptado à região do Algarve, já referiu também aqui algumas medidas sobre formação profissional também para esta região. O próprio Ministro da Economia, na última audição regimental, colocou a criação de novas linhas de crédito, isso depois é outro problema, mas sobre a região do Algarve, de facto, uma das questões que nós colocávamos no projeto de resolução tem exatamente a ver com a necessidade de repensar um modelo económico para toda a região que passe por outros setores da economia, por reforço do papel de outros atores da região que poderiam ser melhor aproveitados, a Universidade do Algarve, por exemplo, mas também a potencialidade na pesca e na agricultura, etc., etc. E, portanto, existe aqui uma possibilidade de irmos mais longe na resposta a esta crise para que potencialmente possamos evitar novas crises económicas e sociais tão grandes quanto esta, diversificando do ponto de vista económico aquilo que está pensado para essas regiões. E, portanto, creio que essa é uma reflexão que nos importa perceber por parte da Secretária de Estado, por parte do Governo, se está a ser feita ou não e em que medida é que ela está a ser feita, porque, já foi dito, existem linhas de crédito, existe a medida do layoff, mas aquilo que se prevê é que, a partir de setembro, toda esta situação vá piorar, porque, do ponto de vista do turismo, a época alta terminará mais ou menos em setembro, outubro, e existem dificuldades que se avizinham e uma previsão do ponto de vista económico que nos deve deixar a todos preocupados. E, portanto, o que é que o Governo tem pensado neste ponto? E isto aplica-se à região do Algarve, mas não só. Existe também uma necessidade clara, do nosso ponto de vista, de olhar para todo o setor do turismo e perceber, por exemplo, em cidades mais urbanas como Lisboa ou como Porto, como é que nesta fase se responde às externalidades negativas que o turismo tem tido nestas cidades, logo à cabeça a questão da especulação imobiliária, para responder a outra crise que tem a ver com a habitação. E isto tem tudo a ver com a forma como se tem construído ao longo dos últimos anos um setor de atividade assente em baixos salários, na sua grande maioria, em muita precariedade, e portanto aqui também que respostas é que o Ministério da Economia, o Governo como um todo, tem pensado para exatamente reestruturar do ponto de vista nacional todas as problemáticas e externalidades negativas que temos vindo a apontar ao longo dos últimos anos e que agora têm as consequências que nós estamos a verificar. Outra questão que nos parece importante já foi aqui mais ou menos falado, mas não necessariamente sobre a TAP, e tem a ver com o papel que a TAP também tem para o setor do turismo. Tem-se discutido muito o papel e a importância da TAP nos últimos meses. Parte dessa grande importância tem exatamente a ver com este setor de atividade económica, mas também se percebe que as dificuldades vão continuar ainda durante algum tempo. E, portanto, perguntar-lhe, em conjunto com o Ministério das Infraestruturas, como é que, do ponto de vista do turismo, está a ser articulado o papel que a TAP pode ter para uma retoma nos próximos meses deste setor de atividade e de que forma é que o Governo pretende, agora que tem uma nova posição, digamos assim, de controlo sobre a empresa, como é que pretende também que seja uma forma de alavancar, de alguma forma, este setor de atividade. E depois, por último, uma pergunta sobre o próximo ano, porque sabemos que, do ponto de vista turístico, este ano já estará mais ou menos terminado, entre aspas, o ano económico. Como é que o Governo tem preparado o próximo ano e em que setores é que se vai focar, ou seja, subsetores do turismo é que se vai focar, além dos que já referiu, dos congressos e eventos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, 8 minutos, faz favor.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Isabel Pires, identifiquei três questões, vou tentar então responder às três. A primeira questão que refere relativamente à elevada dependência do país em relação ao setor turístico, eu gostava de recordar que foi de facto graças ao setor turismo, não só, naturalmente, também graças às nossas exportações, mas sobretudo em relação ao setor turismo que gostaria de debruçar, foi graças ao setor turismo que, a par das exportações, nós tivemos de facto uma recuperação extraordinária. Portanto, parece-me importante preservar esses ativos que foram construídos ao longo dos últimos anos, essas empresas que existem, já dei nota dos números, os trabalhadores que trabalham para o setor e, portanto, é naturalmente uma preocupação preservar essas empresas, preservar esses trabalhadores, no sentido de garantir que em breve, após a retoma, possamos responder adequadamente. De outra forma, será com certeza difícil podermos retomar a rota de crescimento. E quando falo de crescimento, gostaria de dizer o seguinte: já na estratégia ET 2027, em 2017, estavam identificados três grandes desiderados para o setor. Em primeiro lugar, crescer sim, mas sobretudo em valor. Crescer sim, mas sobretudo ao longo de todo o ano, esbatendo a sazonalidade. E, finalmente, crescer sim, mas em todo o território. E, portanto, estes três grandes objetivos têm norteado a política pública desde que esta estratégia foi delineada. Eu recordo mais uma vez que resultou de um amplo consenso com o setor, sendo certo que, a nível tangível, no que toca à tangibilidade, nós tivemos já resultados evidentes. Nos últimos 4 anos crescemos cerca de 40% em receita, datas, substancialmente mais do que o número de turistas que chegam até ao nosso destino, até Portugal. A nível da sazonalidade, temos nesta altura uma taxa de sazonalidade mais baixa, a mais baixa dos países europeus do Sul, e a nível da diversificação dos mercados, para além dos mercados que hoje, ainda hoje referenciamos, incluindo-se naturalmente aqui o Reino Unido, a Espanha, etc., temos vindo a crescer a dois dígitos no mercado canadiano, asiático, incluindo-se aqui a Coreia e o Japão, mas sobretudo a Coreia, peço desculpa, a Coreia e a China, assim é que é, asiático, coreano, chinês, canadiano, Estados Unidos e Brasil. E, portanto, tem sido, de facto, uma estratégia claríssima, relevando que, mais do que crescer por crescer, queremos, de facto, crescer em valor ao longo de todo o ano e em todo o território. Como referi antes, esta estratégia mantém-se oportuna e, portanto, quando a Sra. Deputada me pergunta o que é que está a ser pensado para o ano, eu diria que é justamente continuar a trabalhar nestes hidratos e garantir aqui que o turismo possa preservar, naturalmente, os postos de trabalho, requalificando, qualificando todos os trabalhadores do setor e garantindo aqui uma proposta de valor acrescida em linha com esta ambição que foi delineada na estratégia ETA 2027, razão pela qual também referi anteriormente que as questões associadas à sustentabilidade, à ecoeficiência dos recursos, à digitalização dos serviços são naturalmente aqui também uma prioridade. Em relação ao papel da TAP, repare, nós a nível do turismo temos vindo a discutir com todos os operadores aéreos, evidentemente que a TAP vem assumindo um protagonismo que todos nós, enfim, reconhecemos, mas em boa verdade para o turismo nós temos negociado de forma equitativa com todas as companhias aéreas. Nesta altura temos previsão de poder retomar grande parte das rotas no mês de agosto. Estamos a falar a nível nacional valores que oscilam entre 50% a 60% da retoma das rotas, sendo certo que em alguns destinos, em particular Funchal, Ponta Delgada, estamos até muito acima desta perspectiva de retoma. E, portanto, naturalmente que nós estou a falar dos voos gerais, assim, relevando o que disse anteriormente, que temos negociado com todas as companhias aéreas, incluindo naturalmente aqui a TAP. Portanto, no que toca à Ponta Delgada, as nossas perspectivas já agora são na ordem da retoma dos 78%, sendo certo que aqui os mercados emissores mais importantes são os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, o Reino Unido e a Bélgica, e no caso do Funchal estamos a falar de uma retoma na ordem dos 68%. Já agora, Faro, estamos a falar numa retoma na ordem dos 50%, destacando-se aqui naturalmente o mercado do Reino Unido, Países Baixos, França, Alemanha e a Irlanda. E, portanto, essa negociação tem sido feita através do Turismo Portugal, sempre em articulação naturalmente com as infraestruturas aeroportuárias, neste caso a AMA, tentando que a retoma possa, por um lado, ser a mais célere possível e, por outro lado, que essa retoma possa ser consequente, ou seja, não nos interessa de facto só angariar uma rota, interessa-nos que essa rota possa ser angariada e que o modelo de negócio que está associado a essa rota possa vingar ao longo do tempo, garantindo aqui uma taxa de ocupação interessante e que viabilize justamente o modelo de negócio. E daí a nossa especial atenção a determinados mercados emissores, sensibilizando e desenvolvendo campanhas conjuntas de promoção do destino turístico. E, portanto, eu penso que respondi à questão que me colocou, não discriminando naturalmente aqui a questão da TAP. A nível de perspectivas para o futuro, bem, nós entendemos que, e tenho reafirmado por diversas vezes, que os nossos ativos, aqueles que nos distinguiram ao longo dos últimos anos e que nos fizeram ser reconhecidos como melhor destino turístico, não são de facto impactados, não foram impactados, não foram infectados pela Covid. As nossas paisagens, as nossas gentes, o nosso património, portanto, estão cá, vão durar, perdurar e para poderem ser usufruídos por todos. A nossa preocupação é colando aqui ao desidrato, aos três desidratos que referi há pouco, mais valor, a esbater a sazonalidade e a questão da diversificação dos territórios, de diversificação dos mercados e o turismo também em todo o território, a nossa principal preocupação é que os projetos âncora que vamos financiando possam ter uma narrativa comum. E, portanto, há aqui um desenvolvimento muito, muito forte de rotas, e eu posso dar aqui alguns exemplos, desde a Rota do Românico, das Aldeias do Xisto, a Nacional 2, enfim, são muitas, a Rota da Judiaria, por exemplo, são produtos turísticos que vão ganhando massa, muito à custa de projetos âncora, mas projetos âncoras que devem interagir entre si, num diálogo constante entre os empresários e também já agora o poder local, incluindo aqui as autarquias. E, portanto, essa é a nossa grande prioridade para 2020, continuar a financiar projetos, 2021, peço desculpa, continuar a financiar e a apoiar projetos diferenciadores que aportem valor numa lógica crescente de valor acrescentado e que possam trabalhar articuladamente com outros projetos para desenvolver aqui rotas, projetos coletivos, sinergias, numa lógica também de eficiência coletiva. E penso que com essa estratégia conseguiremos vingar e reafirmar que seremos um parceiro ativo no turismo de futuro. É esse o nosso objetivo, seguramente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Cabe agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado do Turismo. Eu posso não ter entendido bem a sua explicação agora, peço desculpa, mas se entendi bem, parece-me que é grave. O Governo considera, para a questão do turismo, do ponto de vista da estratégia de recuperação e desenvolvimento, que o papel da TAP é o mesmo das outras companhias? Pareceu-me ouvir, eu não sei se ouvi bem, mas pareceu-me ouvir dizer que o Governo não distingue a TAP das outras companhias. É que se assim é, eu acho que estamos perante um problema. Porque a TAP para o turismo português e para o nosso país não pode ser a mesma coisa que uma outra companhia qualquer. Eu até era capaz de afirmar, e os seus deputados ouviram certamente na reunião com o Sr. Ministro da Economia, que quando nós, por parte do PCP, colocámos a questão do papel da TAP na retoma do turismo, que o Sr. Ministro da Economia terá dito que aproveitando, isto é, respondendo à situação atual de contingência da TAP, em que a maior parte da frota da TAP está imobilizada, está parada, está no chão, e que há um conjunto de voos, a maior parte não se está a realizar, e que não estamos perante aquela situação clássica do hub de Lisboa, etc., que havia um conjunto de ligações ponto a ponto que poderia ser ativada e dinamizada, ao contrário, aliás, do que é habitual na operação da TAP, que permitiria fazer, por exemplo, as tais ligações diretas de Faro, do Funchal, etc., para um conjunto de destinos, ou neste caso, mercados emissores, que é disto que estamos a falar, por toda a Europa e não só, Mediterrâneo, etc., e outros pontos, e que a TAP teria aqui, digamos, um papel decisivo. Eu até penso que a palavra, ou um papel particular neste processo. E, portanto, eu queria perguntar se essa situação se confirma ou não, e se se confirma, então, que alterações é que houve desde essa afirmação do Sr. Ministro, porque nós temos uma situação que poucos países têm, apesar de tudo, que é uma companhia aérea em que o Estado é o maior acionista. Nem todos os países podem dizer que têm isto. E se agora não é só o maior acionista, mas passa a ter um papel acrescido de responsabilidade no controle acionista da companhia, eu quero dizer que é com muita surpresa que ouço, digamos, a responsável governativa da tutela do turismo dizer que não distingue a TAP das outras companhias neste processo. Bom, eu não podia deixar de colocar esta questão. Não podia deixar de colocar esta questão. E pronto, por não ter assim tanto tempo, escuso-me de desenvolver sobre o tema que é o papel que a TAP pode e deve ter para esta discussão. Não, não vou desenvolver, porque eu pensava que essa questão estava, digamos, consensual e estabelecida e consolidada, mas a questão não pode deixar de ser suscitada. Eu pergunto em relação ao, mecanismo de chamado Plano de Retoma da Operação Aérea do Turismo de Portugal, se esse Plano de Retoma está diretamente inserido no chamado Programa VIP.pt, ou se é outro à parte, se se trata, digamos, de um reforço de 20 milhões de euros para o Programa VIP.pt, eu pergunto se as regras se vão manter as mesmas. Nós estamos perante aspectos em que as necessidades e os problemas que estão colocados na situação atual não são os problemas do costume. E nessa medida, eu diria que as soluções e as respostas também não podem ser as do costume, com apenas ao aumento do valor. Eu estou a falar da questão das rotas precisamente à luz daquilo que há pouco eu estava a referir sobre o papel da TAP nas tais ligações ponto a ponto. Ligações ponto a ponto que, neste momento, se torna mais evidente que não são enquadráveis na estratégia operacional de multinacionais ditas low cost com as suas bases e com a sua lógica de funcionamento. Porque os mercados emissores que nós queremos, digamos, atrair e as ligações que nós queremos desenvolver não se coadunam necessariamente com a estratégia operacional e eu diria até, em muitos casos, de chantagem que algumas dessas companhias estão a fazer, quer aos trabalhadores, aos seus trabalhadores, quer aos territórios onde têm as suas bases e, portanto, isso exige uma outra abordagem do nosso ponto de vista. Por outro lado, queria colocar uma questão que tem a ver com os potenciais beneficiários ou destinatários das medidas do Governo em relação ao turismo, nesta parte do plano de estabilização económica e social. Quando nós vemos medidas como o financiamento para operações de sale e leaseback no âmbito de fundos de investimento imobiliário, com 40 milhões ligados a esses fundos de investimento imobiliário, para que, digamos, as empresas possam vender e depois passar a arrendar as instalações. Quando nós vemos este financiamento para PMEs no turismo através do mercado de capitais, chamado obrigações de turismo, ou quando nós vemos soluções que podem coadunar-se e dirigir-se a certo tipo de empresas, mas que passam ao lado da imensa maioria das PMEs do turismo no nosso país, do ponto de vista da realidade concreta da sua atividade, aquilo que nós, em contrapartida, encontramos é uma situação em que milhares e milhares de micro, pequenas e médias empresas do turismo estão a passar completamente à margem dos mecanismos e dos apoios que estão a ser anunciados. E isso é um problema. Por outro lado, também verificamos, e esta é uma questão que não tem sido aqui abordada, mas que não podemos deixar de sublinhar, que é a situação de fragilidade ainda maior, de gravidade ainda maior dos problemas que são sentidos pelos trabalhadores do setor. Os problemas que são sentidos pelos trabalhadores do setor do turismo, que ao longo dos anos cronicamente enfrentaram a precariedade, os baixos salários, os salários inacreditavelmente baixos, aliás, para aquilo que era o resultado da atividade do setor. E que agora, além disso, ainda são confrontados com uma situação que está a acontecer em vários grupos, em vários resorts, e o caso do Algarve tem aqui várias situações dessas, em que salários em atraso, ataque aos direitos, desrespeito até pelas obrigações legais deste patronato e que está a colocar situações, e eu posso já a seguir dar vários exemplos relativamente a situações dessas de vários resorts, em que inclusivamente há o recurso ao layoff e salários em atraso ao mesmo tempo, e portanto é uma situação que está a ser ainda mais grave do que se verificou até agora, também exige aqui uma articulação no sentido de estas matérias que têm a ver com as condições de trabalho e de vida e a forma como os direitos dos trabalhadores do setor do turismo são respeitados, não é apenas um problema daquela entidade competente que é a ACT. Portanto, tem que haver aqui naturalmente uma política de Estado para que estas questões sejam de uma forma integrada e séria e efetivamente tratadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para terminar esta primeira ronda, faz favor, 8 minutos para responder às questões colocadas.
Não me fiz entender bem. Eu, quando respondi à Sra. Deputada Isabel Pires, estava-me a referir em particular ao programa VIP. E nessa medida, naturalmente, uma companhia aérea de bandeira, neste caso a TAP, não pode ser discriminada positivamente. Existe um regulamento e nessa medida, o regulamento tem que ser privilegiado. E, portanto, lamento se não me fiz entender bem. Longe de mim, discordar do Sr. Ministro da Economia, com certeza estamos perfeitamente alinhados, é importantíssimo para o turismo termos uma companhia aérea que possa servir os interesses do nosso setor. Portanto, eu estava-me, de facto, a referir a um regulamento específico, com regras específicas, que não, deve, naturalmente, ser não devem ser beliscadas, porque entraríamos, provavelmente, aqui num registro que não seria favorável para ninguém. Ainda assim, como é óbvio, decorrem, nesta altura, conversações entre o Turismo Portugal e a TAP, no sentido de identificar as melhores rotas que sirvam, na nossa perspectiva, a estratégia do turismo, a estratégia ET 2027, que passa muito, como eu dizia há pouco, pela diversificação dos mercados emissores, em particular os de longo curso, destacando-se aqui quer o mercado norte-americano, canadiano e também o Brasil. Portanto, penso que desta forma clarifiquei a sua preocupação. Espero que assim tenha sido. Em relação ao plano de estabilização da operação aérea, como muito bem disse, ele está previsto no plano de estabilização económico-social. Nós estamos, nesta altura, justamente a readaptar este plano, porque a situação atual não é, de facto, a situação que vivíamos atualmente. E, portanto, estamos cientes da necessidade de podermos readaptar o programa, no sentido de melhor responder às expectativas das companhias aéreas. E, naturalmente, não só das companhias aéreas, também dos interesses nacionais. O objetivo será sempre acautelar aqui, naturalmente, os interesses nacionais. Acho que foi uma medida, parece-me a mim que é uma medida, este programa é uma medida importante, na medida em que sabemos todos nós que grande parte dos turistas chegam-nos através de via aérea e parece-me importante ativar aqui os canais de distribuição nos diversos mercados emissores, mediante a realização de campanhas conjuntas, campanhas de marketing conjuntas, havendo aqui especial preocupação no que toca a determinados destinos regionais. E sim, se me pergunta quais as alterações, eu vou-lhe dar nota que, por exemplo, a nível dos destinos regionais temos naturalmente prevista uma discriminação positiva para Faro, especialmente na época de baixa, na considerada época baixa, e alguma discriminação também a nível das ilhas, na medida em que sabemos que os modelos de negócio das companhias aéreas, quando falamos em particular no aeroporto do Funchal, podem de alguma forma ser prejudicados face às condições técnicas que têm que ser salvaguardadas para poderem aterrar e levantar desse aeroporto. E, portanto, penso que o plano de retoma de operação aérea, o novo plano, acautelará todas as preocupações que o Sr. Deputado manifestou na sua intervenção. Relativamente ao fundo Leaseback, eu gostava de dar conta do seguinte: o objetivo deste instrumento dinamizado pelo turismo de fundos passa sobretudo, ou em boa verdade, passa totalmente pela disponibilização de liquidez para investimento, privilegiando-se aqueles empresários que contribuam para uma oferta diferenciadora em linha, aliás, com a minha anterior intervenção, respondendo à Sra. Deputada Isabel Pires. E, portanto, aqui a ideia seria financiar, ajudar aqui a libertar liquidez para que os empresários possam fazer investimentos na adaptação, na requalificação, na modernização destes imóveis e incluindo aqui uma componente que penso que será desejada por todos, que se prende com maiores níveis de eficiência energética e maiores níveis de cumprimento das melhores práticas no que toca à economia circular. E, portanto, de facto, trata-se, como disse muito bem, de um fundo de investimento imobiliário, mas o seu propósito prende-se, sobretudo, com esta preocupação em garantir liquidez para estes investimentos que consideramos nós podem contribuir para uma oferta diferenciadora. E, portanto, quer esta medida, quer as obrigações que referiu, são medidas que foram muitíssimo bem recebidas pelos partes dos operadores económicos, em particular pelas pequenas e médias empresas. Já agora, relativamente a esta medida do leaseback, até ao momento ela encontra-se aberta, a qual já está aberta, portanto, eu penso que até inclusive foi a primeira medida a ser materializada do plano de estabilização económica ou social, foi a primeira medida regulamentada e disponível, ela está aberta esta call desde o dia 16 de junho e nesta altura encontram-se em submissão 87 operações, sendo certo que estão nesta altura já enquadradas para análise duas operações no montante total de 7 milhões de euros. Correto, correto, no leaseback, sim senhora, no leaseback. Nesta altura, enquadradas para análise, 7 milhões de euros, dos 60 que era a dotação orçamental inicial, como seguramente sabe. Em relação à última nota que fez sobre os trabalhadores e sobre o alegado incumprimento por parte das entidades empregadoras, em particular no que toca ao layoff, eu gostava de dizer o seguinte... Para nós, turismo tem sido uma pedra angular a questão da formação dos trabalhadores, mas não só, também dos respectivos empresários. Dei nota ainda há pouco que no período da pandemia formamos 55 mil indivíduos, sejam eles trabalhadores trabalhando aqui por conta da Outrem, sejam empresários em nome individual, sócios gerentes ou administradores de pequenas e médias empresas e grandes também, e portanto há aqui uma grande preocupação em qualificar os recursos humanos, quer a nível dos trabalhadores, quer a nível dos próprios empresários, instigando aqui uma atitude correta, também um nível de ética correto, de modo a podermos prevenir situações como o seu deputado dava nota. E, portanto, esta tem sido uma preocupação fundamental desta Secretaria de Estado, materializada através do Turismo de Portugal e em estrita colaboração com as escolas do Turismo de Portugal também.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminamos assim a primeira ronda. Sr. Deputado, certamente será para uma interpelação à mesa.
É isso mesmo.
Então, faz favor, Sr. Deputado.
Queria só dar conta que não poderei participar nas restantes rondas, na medida em que há um tema que nos diz respeito, mas que está a ser feito o debate noutra comissão, sobre as questões do novo aeroporto, e, portanto, eu vou-me ausentar por esse motivo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado e bom trabalho também. E já agora recordo que temos a nossa segunda parte da reunião, a seguir a esta audição parlamentar, onde temos uma agenda muito sobrecarregada. Aproveitaria para lembrar todas e todos. Às 14h. Que será imediatamente a seguir a esta?
Tem que almoçar.
Não será com grande intervalo, posso-vos garantir, atendendo às inscrições que legitimamente a mesa já recebeu. Muito bem, então vamos a dar início à segunda ronda. Senhora Secretária de Estado, assim sendo, cabe agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Eu não tenho informação de quem será, mas olhando para a sala, deduzo que seja obviamente o deputado Paulo Neves. Muito bem. É isso, vai usar a palavra. Faz favor. 5 minutos.
Cumprimentar a Senhora Secretária de Estado. Senhor Secretário de Estado, há três temas que eu gostava de lhe trazer. O primeiro é a questão dos corredores. É evidente, como estamos a falar dos corredores aéreos, tem havido uma enorme confusão, falta de critérios sobre esta questão dos corredores aéreos. E isso é fatal para nós. Como já foi aqui falado, de facto nós precisamos de turistas e de facto ainda não percebemos quais são os critérios. Como é evidente, são critérios e atitudes erradas de alguns países, mas as consequências são para nós, é que não ficamos com os turistas. Portanto, isto para voltar a insistir que o Governo deve ter uma política muito clara sobre esta questão dos corredores aéreos, vender o destino português como um destino seguro e distinguir as regiões, se necessário for, quais são as regiões onde de facto não existe qualquer tipo de problema para se viajar, como o caso da Madeira, por exemplo, das outras regiões, se bem que o Portugal como um todo também não é um país diferente de todos os outros, que também têm corredores. Portanto, aquilo que o Governo tem de fazer, de uma vez por todas, e com toda a sinceridade, Sra. Secretária de Estado, nós costumamos ver quem é competente nas alturas de crise, não é? Quando as coisas correm bem. Portanto, a sua prova é agora. Se não conseguir, de facto, o Governo, e a senhora Sachá tem a tutela do turismo, resolver esta questão, que é uma questão fundamental, que é a dos corredores aéreos, a senhora Sachá, permita-me, quase a ousadia, não passa na prova. É por isso que nós insistimos junto ao Governo português, atenção a esta questão dos corredores, utilizem todos os argumentos que existem, são válidos, e convençam os governos, europeus em especial, desta questão da segurança do destino de Portugal. A outra questão tem a ver com os fundos comunitários. Uma pergunta muito simples. O que é que a senhora Secretária de Estado e o Ministério da Economia já estão a preparar quanto aos fundos comunitários que, mais cedo ou mais tarde, irão chegar ao país e que a área do turismo é uma das áreas mais faladas a nível de Bruxelas para estes fundos comunitários? Aquilo que eu espero, e o Partido Social Democrata também, é que o Governo já esteja a fazer o seu trabalho. Mas mais do que isso, não fiquem por planos, há um senhor que dá pelo nome de António Costa Silva, que eu acho que fez aí um plano qualquer para o país. O que é discutível um governo com tantos ministros, que está de estados adjuntos, assessores, etc., ainda vai buscar mais uma pessoa fora do governo. Mas enfim, mas isso é uma questão fossa. Onde, curiosamente, e como diz muito bem o meu colega, a Madeira não está. O máximo que o senhor Costa Silva descobriu para a região autónoma da Madeira é um departamento de uma qualquer universidade que ele quer criar nos Açores. Portanto, é evidente que eu nem levo muito isto a sério, nem vou perder o meu tempo com o senhor Costa Silva. Agora, o que eu lhe pedia, senhora Secretária de Estado, como membro do governo português, é que quando fizerem estes planos, ou quando pedirem a pessoas externas ao governo, que diz muito, aliás, do que é o governo, portanto, que é preciso ainda ir buscar o senhor Costa Silva, diga ao senhor Costa Silva, se faz favor, que o país não é só o continente. Há a Madeira, há os Açores, e pelo amor de Deus, ele que seja um bocadinho mais exigente, que a Madeira, eu acho que merece mais num plano de futuro do país do que, como o senhor Costa Silva identificou, parece um departamento qualquer de uma coisa que ele quer inventar. Terceira questão, a TAP. A TAP, como a senhora está assustada, eu sei que é uma pessoa de muito bom senso, e aliás pelo seu currículo vê-se, deve estar assustada com os disparados que o seu próprio governo tem feito em relação a esta atrapalhada da TAP. A verdade é que a TAP está parada, quando as outras companhias aéreas já estão a começar a voar. Portanto, é bom que tenha consciência que já vão atrasados, que vamos perder slots. Eu queria saber já agora quantas slots é que nós já perdemos com a TAP devido à baralhada que o Governo se meteu com a companhia. O meu recado é que comecem a voar e rapidamente, porque as outras já estão a voar. Mas incluam e a TAP que seja amiga do turismo nacional. Não faz sentido nenhum que a TAP não tenha um plano de emergência para a Madeira, para o Algarve, para o Porto, em termos de turismo, porque se os outros não fazem, se temos uma companhia que ainda por cima agora é paga pelos contribuintes portugueses, incluindo pelos da Madeira, do Porto Santo e dos Açores e do Algarve, nós agora, como dizia o outro, quem paga manda, já que a gente agora vai pagar 1.200 milhões mais 55 milhões e a festa ainda aqui vai. O senhor Secretário de Estado, a TAP, que seja a companhia amiga da economia nacional. É porque quando nós estamos a falar desta questão do turismo, nós estamos a falar de coisas muito importantes. Estamos a falar de economia, estamos a falar de emprego. É por isso, senhor Secretário de Estado, olhe para a hotelaria, olhe para a restauração, olhe para o alojamento local, como sabe, alguns dos partidos que a apoiam neste governo têm um complexo com o alojamento local. Contraria isso, o alojamento local é importantíssimo. Olhe para os rent-a-car. A senhora deputada percebeu que era passivo, não foi? Tem as empresas de animação, tem os operadores, tem as agências de viagem. É por isso que pedimos ao Governo que tenha uma atenção muito especial a todas estas áreas. Estamos a falar de economia, estamos a falar de emprego e estamos a falar do nosso país. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Luís Graça, faz favor, 5 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, bem, já aqui ouvimos o relato do Algarve e a sua Secretária de Estado está em absolutas condições para conhecer tão bem ou melhor do que qualquer um de nós a situação no Algarve, porque, de facto, na última semana, diria, esteve no Algarve duas vezes, não foi nenhuma das vezes em turismo, foi para reunir com os agentes locais, com os empresários, com as associações e, portanto, não tenho dúvida que percebemos todos do impacto do turismo, desta pandemia no turismo, nas economias em geral e no turismo em particular. Ora, o turismo, como eu costumo dizer, não é uma parte significativa da economia do Algarve, é a economia do Algarve. O Algarve tem cerca de 70 mil empresas, 50 mil empresas são sociedades unipessoais, estamos a falar de uma estrutura empresarial pequena, com dificuldades e, portanto, perante uma crise bruta e violenta como esta, estamos naturalmente a passar muitas dificuldades e à procura de respostas para ultrapassarmos este longo inverno. O Governo, o Sr. Secretário de Estado, já anunciou pela voz do Sr. Ministro de Estado e da Economia e também pela Sra. Ministra da Segurança Social e da Solidariedade do Trabalho, que está a elaborar um programa específico para a região do Algarve. É algo que nós saudamos fortemente no Grupo Parlamentar do PS e eu, em particular, enquanto eleito pela região do Algarve. Creio que aquilo que ontem ouviu também dos empresários corresponde às análises que temos feito ao longo destes meses. Precisamos, naturalmente, de prolongar o layoff simplificado até, provavelmente, à Páscoa do próximo ano. Precisamos, provavelmente, de prolongar as moratórias bancárias que acabam em setembro, uma vez que este verão não vai ser verão, vai ser, se tudo correr da melhor forma, uma primavera, já não era mau, e, portanto, as empresas não terão liquidez para fazer face às suas obrigações. E é necessário introduzir aqui, na minha opinião, uma medida de qualificação do emprego, formação profissional, tanto dirigida a ativos, e nestes ativos inclui os 30 mil trabalhadores que atualmente estão em layoff, como dirigida aos desempregados, que já são um número significativo, mas curiosamente este mês, tudo indica, não irão crescer. Em relação ao período homólogo, sim, mas em relação ao mês anterior vai até, aliás, diminuir. Mas hoje, se me permite, aquilo que me parece prioritário, estando de acordo com este plano que está a ser executado e bem, que deve ter impacto na economia a partir de setembro, parece-me que há algumas questões prioritárias. E, nomeadamente, tendo em conta que estas empresas precisam desesperadamente, precisamos todos desesperadamente, de trabalhar e de ter procura. Sr. Secretário de Estado, o Algarve precisa de notoriedade neste momento. E um dos aspectos que o Estado português e o Governo pode ajudar é exatamente no patrocínio e na aposta em grandes eventos que façam com que o Algarve ganhe notoriedade internacional neste momento. E por isso quero dizer que o apoio do Estado e do Governo à Fórmula 1 em Portimão ou ao Masters de Golf, que é já um evento com grande tradição no Algarve, é algo decisivo e que o Governo deve colocar como prioridade neste período de baixa da atividade turística na região. O segundo aspecto, que me parece muito relevante, o da promoção interna e da proximidade. É preciso meios para a região de turismo do Algarve, para lançarmos campanhas de promoção. Na Andaluzia, nós temos 10 milhões de potenciais turistas ali ao lado, basta atravessar o rio Guadiana, e também em Portugal. O turismo português afirmou-se no início dos anos 60, 70, com o turismo nacional e com o turismo britânico, já lá irei. E acho que também vale a pena, nesta altura, apostar noutros destinos europeus que têm, nos últimos anos, registado grandes subidas, como é, por exemplo, a França e a Itália. Sr. Presidente, eu vou já terminar, precisava só de um minuto de tolerância. A questão desta quarentena inglesa coloca-nos um problema, que é injusto do ponto de vista da relação histórica de Portugal e do Algarve com os ingleses, é injusto do ponto de vista da saúde pública, porque todos os dados desmentem a quarentena britânica, e é injusto do ponto de vista diplomático, porque nenhum destes argumentos esteve em cima da mesa. Mas é preciso insistir na diplomacia, Sra. Secretária de Estado, é preciso insistir do ponto de vista do país todo, mas também das regiões de forma autónoma, para que este corredor aéreo seja reaberto. Sra. Secretária de Estado, para terminar, quero lhe dizer que o primeiro turista inglês no Algarve data de 1801. Foi preso em Lagos. Era uma coisa tão estranha que foi detido. Daí para cá construímos uma longa relação de amizade. O Paul McCartney escreveu uma canção logo depois da abertura do Aeroporto Internacional de Faro, em que dizia vim para a Penina e aqui fiz bons amigos. E nós somos bons amigos dos ingleses e os ingleses são nossos bons amigos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Senhora Secretária de Estado, com efeito, a pandemia que ainda estamos a viver colocou a nu, em evidência, as fragilidades do país, sem dúvida. Muito assento nas exportações, muito assento no turismo e, de facto, o país está a sofrer bastante com isso. E, dentro do país, há algumas regiões que ainda mais sofrem as consequências desta crise sanitária. Consequências sociais, consequências económicas, e onde refiro aqui muito especificamente o Algarve. O Algarve, como se sabe, é uma região em que o turismo pesa muito, mais de 80% da região vive do turismo e atividades conexas, turismo e comércio, fruto de políticas erradas ao longo de várias décadas, sem dúvida, da responsabilidade, sem dúvida, do PS e do PSD, ao longo das décadas, que apostaram na monocultura do turismo. E mais grave do que isso é que foi à custa de atividades importantíssimas para a economia, conservas, pescas, agricultura, e o turismo foi se impondo ao longo destas décadas, à custa de salários baixos, à custa de uma exploração intensiva, à custa de especulação, e hoje temos aquilo que nós sabemos que o Algarve vive, já está a viver, uma grande crise social e económica, para além da pandemia que temos. Não deixa de ser estranho, até um pouco caricato, ouvir aqui alguns deputados, como o Sr. Deputado do PS, o Sr. Deputado Luís Graça, que vem falar muito do Algarve, são necessárias medidas, mas nós, por exemplo, o Bloco de Esquerda já apresentou aqui um projeto de resolução no Parlamento, onde contempla um plano de emergência social e económica para o Algarve. Curiosamente, até mereceu um vasto consenso das várias forças parlamentares, à exceção do Partido Socialista, que votou contra. O Partido Socialista votou contra, os senhores deputados eleitos do PS eleitos pelo Algarve abstiveram-se com uma declaração de voto. E nós temos um plano, efetivamente, que o senhor deputado até já o frisou. É sabido que o Algarve é uma região extraordinária, fruto da crise em que vivemos. Logo, são necessárias medidas extraordinárias de emergência para fazer face a esta crise que irá agravar-se com certeza. Nós temos, e basta ver, Sra. Secretária de Estado, os dados que temos, hoje são muito mais, por exemplo, em maio, em relação ao mês homólogo do ano anterior, o crescimento do desemprego no Algarve foi de mais de 200%, 202%, agora já será muito mais, né, os dados que iremos ter em cima da mesa. E até a segunda região, onde o desemprego mais cresceu, Lisboa e Val do Tejo, foram 42,7%, e a nível nacional 34%. Portanto, é natural, é óbvio que o Algarve precisa aqui, imediatamente, de um plano, e nós já temos o plano. O Governo diz que tem um plano em mente. Será o Sr. Costa e Silva que irá apresentar o plano para o Algarve? Nós não sabemos. Mas, por exemplo, nós temos muitas medidas concretas, abrangendo várias áreas, portanto, inclusivamente, os apoios sociais, às pequenas e microempresas que vão falir irremediavelmente, vai tirar muita gente para o desemprego vai crescer, vamos ter índices dramáticos de pobreza e de miséria e de desemprego se não forem tomadas medidas concretas a este nível. E, naturalmente, o Bloco já deu um grande contributo relativamente a essa matéria. E este plano que nós, que foi aprovado, é para 2 anos, é necessário também tomar medidas que têm muito a ver com o turismo, com o bem-estar, com a coesão social do Algarve, a nível da saúde, a nível da mobilidade. Por exemplo, da saúde, é necessário que dotar os hospitais que nós temos no Algarve, que atravessam dificuldades, com certeza, e no âmbito da pandemia essas dificuldades não desapareceram. Portanto, é dotar os hospitais com recursos humanos e técnicos e assistentes operacionais, portanto meios, recursos humanos e financeiros adequados, e começar a construir o Hospital Central. E já agora também, ainda ontem houve um acidente gravíssimo, temos uma estrada nacional 125 que ainda não está totalmente requalificada, há mais de 10 anos, mais 2 mortes ontem, não é? É necessário requalificar imediatamente aquela via entre Olhão e Vila Real Santo António. O que é que o PS está à espera? O que é que o Governo está a acabar com as portagens na Via do Infante também, que é um grande constrangimento para a região e que naturalmente tem reflexos negativos no turismo. Portanto, nós temos um conjunto de medidas, o que eu pedia, que perguntava à Sra. Secretária de Estado, é se de facto vai acolher aquilo que foi aprovado no Parlamento, medidas que são contempladas no plano e que vários grupos parlamentares apontaram. Isso também vai fazer força junto do Governo, efetivamente, para se avançar com a suspensão das portagens. Agora que nós temos, e vamos entrar num período, esperemos que não tenhamos outra vez 10 mil acidentes por ano.
Obrigado, Sr. Deputado.
Não é? como a nível de outras matérias e também reforçar o papel obrigado. Da Universidade do Algarve que temos aqui também no nosso plano. Era só muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, conforme informei no início, cabem-lhe 5 minutos por cada intervenção de grupo parlamentar, portanto, caber-lhe-ão 15 minutos para a resposta a estas questões. Faz favor.
Muito bem. Começo por agradecer ao Sr. Deputado Paulo Neves e responderia então às questões que me colocou. Sobre os corredores turísticos, tomei boa nota da sua intervenção, dar-me conta que não passaria no teste no caso de não passar a questão dos corredores turísticos no Reino Unido. Como disse há pouco, estamos a trabalhar naturalmente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, também com a Saúde. Infelizmente não sou nesta altura o do seu deputado Ricardo Batista Leite, que nos ajudaria certamente, porque grande parte das questões são de natureza epidemiológica que estão a ser discutidas. E, portanto, ainda hoje se realiza mais uma reunião com o Reino Unido, uma reunião técnica em que estão presentes colegas da saúde e dos negócios estrangeiros, justamente para melhor entender, melhor ser clarificada a situação epidemiológica do país nestas duas dimensões, a nível nacional e depois também a nível regional, como bem disse. Aliás, eu ainda há pouco dei nota que existem aqui 3 exercícios que estamos nesta altura a fazer, a assegurar. O primeiro passa por termos uma regionalização dos dados, não sendo possível a situação ideal, que seria colocar Portugal enquanto destino turístico coeso, uno, no corredor turístico do Reino Unido, fazê-lo pelo menos numa segunda derivada com as regiões e, portanto, estamos aqui empenhados em clarificar a situação específica de cada região, distinguindo-se aqui naturalmente a situação especialmente positiva da Madeira e já agora dos Açores, mas não só, enfim, também temos outras geografias que têm igualmente um comportamento muito positivo a nível das taxas de infecção. Dizia eu que há uma segunda componente que se prende com a despistagem e, portanto, estamos a equacionar, aliás, ainda ontem saiu mais uma portaria que dava conta de alguns detalhes sobre os testes Covid para determinados mercados emissores mais longínquos, incluindo-se aqui naturalmente com relevância o Reino Unido, os Estados Unidos e o Brasil, mas naturalmente no decorrer das negociações, se assim for entendido como oportuno, estaremos naturalmente disponíveis para equacionar essa oportunidade, essa possibilidade, de resto como a Madeira o tem feito. Sabemos bem do modus operandi no que toca à Madeira e aos Açores em relação à despistagem. E depois há um terceiro tema que tem a ver com um critério. Enfim, como já foi aqui dito, temos rebatido tanto quanto possível o critério que tem sido usado pelo governo britânico, entendendo nós que o critério usado quer pela União Europeia quando dia 15 de junho, quando anunciou a abertura das fronteiras, foi, como sabemos, um critério complexo, em que teve várias variáveis. Esse mesmo critério também tem sido corroborado pelo Instituto Europeu, pelo Centro Europeu de Doenças Contagiosas, e nessa medida entendemos nós que deveria haver aqui espaço para que possa ser privilegiado um critério único na Europa, no contexto da União Europeia, que permite disse que os vários Estados-membros não tivessem entendimentos diversos como aqueles que estamos neste momento a assistir relativamente a determinados países, que é o caso, naturalmente, que assiste não só no que toca ao Reino Unido, mas também noutras geografias, incluindo-se aqui alguns países como a Polónia, como a República Checa, entre outros. Ainda assim, eu gostava de dizer o seguinte, ainda sobre os corredores. Nós temos aqui uma segunda prioridade, que é, além de tentarmos reverter a decisão do Reino Unido e de outros países que seguiram a mesma abordagem, também temos uma segunda prioridade que se prende com garantir que os Estados-membros que nos colocam na Via Verde mantêm a sua decisão. E, portanto, também estamos a trabalhar em particular com a Alemanha, com a Suíça, com a França, com a Itália, com a Espanha, no sentido de garantir que essas decisões, até o momento tomadas, que são naturalmente positivas para o nosso turismo, para os nossos empresários do turismo, possam ser mantidas ao longo do tempo, independentemente da situação epidemiológica nesta altura estar a evoluir da forma como evolui. E, portanto, eu penso que com isto respondi à questão dos corredores turísticos. Em relação aos fundos comunitários, tem toda a razão. Nós temos vindo a trabalhar muito próximo junto da Comissão Europeia. Em particular, sabemos todos já que 22% dos fundos disponibilizados no quadro desta assistência extraordinária à pandemia nos vários Estados-membros, 22% está, de alguma forma, relacionada com o turismo, assim foi anunciado. E, portanto, temos vindo a trabalhar com a Comissão Europeia a dois níveis. Por um lado, no quadro atual de emergência, sendo certo que os tais 22% adstritos ao turismo, estamos neste momento a trabalhar no sentido de perceber como é que nós podemos, o Estado português e o setor em particular, aproveitar estes 22% que estão adstritos ao turismo, e depois, naturalmente, a médio e longo prazo, que não é assim tão médio e longo prazo, é já amanhã, em boa verdade, no que toca ao novo quadro comunitário. E têm sido, naturalmente, desenvolvidos vários contactos, diversos níveis, a nível superior, a nível da própria Secretaria de Estado, a nível das equipas operacionais, no sentido de percebermos qual é a melhor forma que temos de nos posicionar para angariar mais fundos comunitários e que sirvam melhor os interesses estratégicos do setor, em particular tendo em conta as três prioridades que referi há pouco: mais valor, sim, não apenas números, portanto, o turismo com mais valor em todo o território, e diversificando mercados e também com esta especial atenção às taxas de sazonalidade. Em relação à TAP, eu há pouco referi a importância do plano de revitalização das rotas, o programa conhecido por VIP. Eu penso que também é importante referir, eu há pouco não referi, que nesta altura a TAP, como todos já sabemos, representa cerca de um terço dos passageiros desembarcados em Portugal. E obviamente existe naturalmente uma relação de proximidade que não se esgota com o programa VIP. Além do programa VIP, nós temos vindo a colaborar muito especificamente no programa de stopover da TAP, que foi apoiado desde o início pelo Turismo de Portugal, com campanhas conjuntas, e portanto eu há pouco não referi, e penso-me que era importante dar nota. Evidentemente que, para além disto, temos vindo a trabalhar com a equipa técnica da TAP no sentido de sensibilizar para a importância de determinadas rotas, que ainda não existem e que na perspectiva de turismo são viáveis, sensibilizando as equipas técnicas para a importância de determinadas rotas a partir de determinadas aeroportos, incluindo-se aqui naturalmente os aeroportos das ilhas, incluindo também o do Algarve, especialmente Faro, mas também a Norte, também o aeroporto Francisco Sá Carneiro. E penso que com isto respondi às questões que identifica. Sr. Deputado Luís Graça, de facto, como disse muito bem, o Algarve suscita preocupação. A situação é difícil no nosso setor. Situação essa que se vem agudizando por força desta recente decisão do Reino Unido, e que entendemos que é altamente penalizadora, mas ainda assim cumpre-nos nesta altura reagir. E, portanto, como disse muito bem, eu tenho estado sempre em contacto com os empresários e as associações empresariais da região. Tenho feito, quer por via formal, com duas reuniões já, quer por via informal. Sendo certo que nesta altura os empresários reclamam basicamente, como dei à nota há pouco, a prorrogação, a manutenção de que três grandes medidas. A primeira, a manutenção de layoff simplificado sensivelmente até março, abril do próximo ano. A segunda, a prorrogação das moratórias bancárias até 2022. E por fim, não menos importante, a moratória de natureza fiscal, as moratórias de natureza fiscais. E, portanto, como já foi aqui anunciado pelo Sr. Ministro da Economia, nós estamos, nesta altura, a preparar um plano específico para os setores mais fortemente impactados, destacando-se aqui, naturalmente, o turismo, e penso que muito em breve teremos novidades a esse respeito. Eu quero entender que ainda em julho tínhamos novidades, já que, como sabemos, o layoff simplificado termina já no final deste mês. A área dos eventos, Sr. Deputado, é uma área especialmente importante para o turismo. Nós, o ano passado, eu estava aqui a verificar os números do ano passado, nós apoiamos, nós, Turismo de Portugal, apoiamos em eventos cerca de 3.762.000 euros, sendo que 1.438.000 foi justamente para a região do Algarve, incluindo-se aqui vários tipos de eventos, especialmente os de natureza desportiva. Os dois que referiu, quer a Fórmula 1, quer o Master, são de facto eventos que a serem angariados, aliás um deles já está agendado em setembro, a serem angariados eles terão certamente o apoio público, como de resto aconteceu no passado, e que ganha nova pertinência este ano, tendo em conta a situação que atualmente vivemos. E portanto fica aqui o compromisso que estes dois temas, estes dois dossiês estão a ser devidamente trabalhados pelo turismo de Portugal. Em relação à diversificação de mercados, é bem verdade que o mercado britânico é um mercado importante para o Algarve, aliás é importante para Portugal, em boa verdade, foram mais de 2 milhões e 100 os britânicos que chegaram até nós o ano passado, por via, portanto, os hóspedes, os que ficaram cá, não estou a contabilizar todos aqueles que entraram e que não pernoitaram, e tem sido uma grande preocupação a diversificação dos mercados, e naturalmente que o Algarve aqui também tem aqui, a situação do Algarve suscita aqui uma reação da nossa parte. Referiu muito bem o mercado francês. O mercado francês, ele cresceu desde 2014, estava aqui a ver 112%, o italiano cresceu 201%, eu estou apenas a referir-me para a região do Algarve. Espanha cresceu também desde 2014 26%, e portanto nós temos de facto de fazer aqui um esforço importante de diversificar mercados, sendo certo, como eu referi há pouco, é a nossa prioridade garantir que continuamos nos corredores, nos chamados corredores aéreos, também com estes destinos, incluindo-se aqui a França, a Itália, a Espanha a Alemanha. E portanto faremos naturalmente esse esforço, continuaremos a fazer esse esforço, na medida em que estes mercados, já agora para além da Irlanda e da Holanda, que também são mercados importantes, são de facto os mercados a trabalhar e em relação aos quais temos de facto que continuar a angariar as rotas que entretanto ficaram perdidas, trabalhando naturalmente com os operadores turísticos, os tour operators, desenvolvendo campanhas bem ativadas nesses mercados emissores. Sr. Deputado João Vasconcelos, li com atenção o plano que foi na altura formulado e que foi apreciado pelos diversos grupos parlamentares. Há de facto aqui, como dizia há pouco ao Sr. Deputado Luís Graça, uma grande preocupação, quer em relação ao setor turismo, quer em particular em relação às regiões que estão nesta altura fortemente impactadas pelo facto de o setor turismo estar com inatividade. Ainda há pouco, ainda agora, há minutos, saíram novas estatísticas do INE que confirmam justamente essa inatividade, ainda que haja aqui uma ligeira recuperação, ainda assim uma recuperação hesitante, como todos sabemos. E, portanto, o que eu gostaria de dizer nesta altura é que nós temos que trabalhar a dois tempos, se me permite aqui a meu ponto de vista. O primeiro tempo é o tempo de emergência. É esse o tempo em que estamos agora, é o tempo que temos para preservar os postos de trabalho que neste momento existem na região do Algarve, preservar a capacidade produtiva que existe associada ao turismo, e esse é o tempo do já. Há um segundo tempo que tem a ver com a alteração do perfil produtivo, a alteração do paradigma que dava nota da elevada dependência do Algarve. É um tempo que chegará, seguramente, trabalharemos para que assim aconteça. Ainda assim, eu quero dar nota que o tempo é de emergência e, portanto, é com este foco que temos vindo a trabalhar, é com este sentido de urgência que temos vindo a trabalhar, e o Sr. Deputado referiu muito bem as taxas de crescimento absolutamente extraordinárias no Algarve, 202%, e eu gostaria de reiterar que 46% destes 202% decorrem do setor do turismo, hotelaria, restauração e similares. E, portanto, 46% dos 202. E, portanto, Sr. Deputado, estou plenamente convicta que o tempo atual é o de urgência ou de emergência da preservação dos postos de trabalho, garantindo que estas empresas possam encontrar no futuro muito próximo condições para a sua sobrevivência. É este o calendário que temos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo, de forma rigorosa. Terminámos assim a segunda ronda, iríamos iniciar a nossa terceira ronda. Eu não sei se há mais inscrições para além daquelas que chegaram à mesa, mas se há, agradecia que as fizessem chegar. O Grupo Parlamentar do PSD tem inscrições. Muito bem, Então, assim sendo, vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD. Quem será? O Sr. Deputado Cristóvão Norte, não é? É o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Muito bem. Então, o Sr. Deputado Cristóvão Norte vai iniciar esta terceira ronda e recordaria que se tratam de 2 minutos por cada senhor e senhor deputado inscrito, cabendo à senhora secretária de Estado 10 minutos para resposta conjunta a todas as questões colocadas. Sr. Deputado Cristóvão Norte, 2 minutos, faz favor.
Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, eu tenho o meu prejuízo, a circunstância de não ter estado presente na audição toda e imagino que os senhores deputados do Algarve que aqui estiveram presentes lhe tenham formulado questões a respeito da região, questões essas que podem já ter sido respondidas. E se assim foi, penitencio-me por esse facto, pedindo-lhe desculpa por estar a colocar essas questões, mas de facto o período de emergência económica e social na região exige que os deputados eleitos coloquem questões e que procurem exortar o Governo a tomar medidas muito enérgicas e muito focadas, rápidas, porque no Algarve, de facto, não houve os 3 tempos que o Governo falou. No Algarve não houve o tempo de estabilização. Todos os dias, não há dia que passe, que não haja mais desempregados, que não haja mais empresas a fechar, e é provável que isto venha a ser assim, e sobretudo, a partir dos meses de setembro e de outubro, essa tendência deverá acentuar-se. Pelo que eu tenho 2 questões que são muito importantes. O que é que o Governo está a fazer, já que perdemos muito do mês de agosto, exceto o mercado nacional, que não compensa, para uma campanha que permita reaproveitar os meses de setembro e de outubro como um paliativo para as perdas irremediáveis que estamos a sofrer? Essa questão é fundamental. Apresentarmos um quadro claro aos empresários e saber qual é o esforço por parte do Governo no sentido de colocar o produto no mercado e tentar reapresentá-lo, beneficiando do facto das pessoas estarem, porventura, a fazer férias de forma mais tardia este ano em comparação aos anos anteriores. Este é um aspecto fundamental. E depois o outro aspecto que está no conjunto de medidas que têm que ser tomadas para a região, que é a questão do layoff simplificado. Nós entendemos que o layoff simplificado, no caso do Algarve, tem que ser assegurado até abril de 2021. E queremos também que tem que haver um programa de formação que permita ao tempo em que as empresas vão estar encerradas
obrigado,
para deputado. Melhorar o conjunto de respostas. Eu queria ter essa garantia por parte do
obrigado.
Governo, por parte da senhora secretária de Estado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Cristina de Jesus, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa. A Estratégia de Turismo 2027, que já referenciou várias vezes nesta audição, é uma estratégia partilhada de longo prazo para o turismo em Portugal. Hoje é fundamental não só analisar os desafios presentes, que o turismo hoje nos coloca, mas também o futuro numa perspectiva de médio e longo prazo. Na Estratégia 2027, foram identificados diversos desafios, como o crescimento em valor, que já referiu diversas vezes, a coesão territorial, a diminuição da sazonalidade e a diversificação da procura. Nos últimos 3 anos, Portugal tem um crescimento expressivo de 2 dígitos de mercados de longa distância, como, dou como exemplo, a China, o Canadá ou os Estados Unidos. E estes são mercados de grande potencial e porquê? Isto tem diversos motivos. Permitem crescimentos em valor. Os turistas, posso aqui referenciar os chineses e os americanos, são os que mais gastam neste momento em Portugal. O combate à sazonalidade, isto permite ter turismo todo o ano. A China, por exemplo, tem as férias normalmente em fevereiro e em outubro, que é fora da nossa época alta. E o turismo em todo o território. Estes destinos procuram muito, não tanto só Limar, mas antes turismo cultural e de natureza, e procuram muita autenticidade. E, portanto, Portugal tem, em tudo o que foi feito ao longo destes últimos 3 anos, é sempre bom lembrar que fomos distinguidos como o melhor destino do mundo nos últimos 3 anos, consecutivamente, e portanto nós temos todo um trabalho feito e muita coisa para oferecer. Aqui é preciso rentabilizar. E então a minha questão é, qual a importância destes destinos de longa distância para o futuro do turismo? Há alguma estratégia específica para estes destinos? A questão das ligações aéreas, que já foi aqui referenciada por diversas vezes, é uma questão pertinente para estes destinos. E ela está a ser trabalhada? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Moreira, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Senhor Secretário de Estado, é de conhecimento de todos nós a grande aposta que o nosso país fez no setor do turismo e até os prémios com que foi distinguido nos últimos anos e a notoriedade internacional que o destino de Portugal alcançou. Também sabemos que o nosso país tem uma oferta muito diversificada de produtos turísticos que nos permite escapadinhas de curta duração, mas de uma riqueza tão grande que falamos até de turismo de emoções. Podemos falar de turismo em território continental, mas também nas nossas ilhas, Açores e Madeira, que são autênticas pérolas no meio do oceano. Assim, Portugal oferece o verde da natureza, o azul do mar ou o arco-íris das cores das nossas tradições e do bem receber das nossas gentes. No entanto, durante os tempos houve vantagem para certos produtos e certas regiões, principalmente mais pretendidos pelos investimentos privados da hotelaria e mais vendidos pelos operadores turísticos numa perspectiva de turismo de massas e de tendências. Senhor Secretário de Estado, tinha duas questões para lhe colocar. De que forma é que a estratégia de combate pós-Covid no setor de turismo do nosso país pode favorecer o turismo das regiões de baixa densidade ou do interior, onde sabemos que a oferta é muito diversificada e dirigida a um público familiar, mais intimista, mais recatado e potencialmente mais seguro? Em segundo lugar, e para terminar, gostava ainda de realçar o papel das redes colaborativas no setor de turismo e os parceiros, quer nas regiões onde o turismo se afirma mais, mas também neste Portugal rural que tanto tem para oferecer. Estamos a falar de empresários, jovens empreendedores, mas também de agentes culturais e etnográficos e, claro, das autarquias locais. Estamos a falar de redes capilares que cobrem todo o país e que se traduzem em projetos como a Rota do Românico, que une 12 concelhos em torno de 60 monumentos, as aldeias de Xisto, os castelos de Portugal, as rotas dos vinhos e o projeto da Estrada Nacional número 2, entre tantos outros. Será que estas redes produtivas de turismo organizadas podem ainda fazer a diferença para afirmar o setor de turismo e conseguir a promoção da sustentabilidade, contribuindo para a recuperação económica do setor como fator de coesão territorial? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, já aqui tornou-se mais do que evidente as consequências desta pandemia no setor do turismo e, infelizmente, mesmo destinos como os Açores, que se pautaram por medidas preventivas e protetoras com bons resultados, não estão a salvo decisões penalizadoras de outros Estados-membros e de países terceiros. Eu não posso deixar de evidenciar, de facto, o importante trabalho realizado na região autónoma dos Açores, quer pelo Governo Regional, quer pelos empresários, quer pelos trabalhadores, que conseguiram, com muito esforço, controlar o surto pandémico e criámos também um conjunto de regras para proteger quem nos visita e quem vive na nossa região, permitindo até a realização de testes gratuitamente a quem chega à nossa região e até antes de partirem. Foram desenvolvidas um conjunto de importantes medidas, a senhora Secretária de Estado já aqui evidenciou medidas a nível nacional e que foram complementadas com importantes apoios regionais que vieram reforçar também aqui o apoio às empresas açorianas. Implementámos também o programa Clean and Safe com a adaptação regional e o programa de apoio também à adaptação das empresas no contexto de Covid-19 e, portanto, foi feito um trabalho exigente, mas fundamental. Agora, perante este contexto em que vivemos, há, acima de tudo, 3 aspectos que importa garantirmos. Salvaguardarmos que os Açores, em primeiro lugar, não são penalizados nesta gestão dos corredores aéreos e, portanto, na necessidade de se individualizar a informação e de podermos salvaguardar, este é um aspecto muito importante para a nossa região. O segundo, uma forte campanha no mercado interno. Os Açores estão a apostar no mercado nacional e com uma campanha nacional e também com uma campanha regional, e gostava de salientar este facto, porque pela primeira vez foi desenvolvida uma campanha de grande espectro regional que apoia as férias dos açorianos nos Açores, a campanha Viver Açores, e portanto uma interessante iniciativa. E depois, em terceiro lugar, preparar também o futuro, o próximo ano, e desenvolver um conjunto de medidas que possam ajudar a recuperarmos tudo aquilo que está a ser este ano tão difícil para este setor. E por isso as minhas questões são: que trabalho de individualização da informação por regiões está a ser feito, mesmo para terminar, Sr. Presidente, de forma a salvaguardar os corredores aéreos para regiões como os Açores? Que promoção nacional está a ser pensada para o destino Açores? E como está a ser preparado o próximo ano, portanto, que apoios existirão para apoiar as regiões como os Açores? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, por videoconferência, a Sra. Deputada Marta Freitas, penso que nos estará a ouvir.
A tirar o som? Ok, já sim, já estou preparada. Ok, muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, agradeço a oportunidade de colocar as questões. Peço desculpa se repetir a algumas matérias, mas realmente vale a pena sempre reforçar, e no questão das regiões autónomas ou das regiões mais, mais afetadas pelo sector do turismo, importa reforçar. Como foi noticiado ontem no público, pôde-se constatar que 45% da população ativa na região autónoma da Madeira está em layoff ou no desemprego, estando muitas pessoas numa situação socioeconómica debilitada, dependentes até de solidariedade de associações de apoio social. É realmente preocupante e o impacto desta crise sanitária tem provocado no sector do turismo, como já é conhecido, grande desemprego e tem afetado fortemente este sector económico e na Madeira representa mais de 25% do PIB e as estimativas apontam para uma taxa de ocupação de hoteleira na ordem dos 30%. O Governo realmente tem, desde março, apresentado várias medidas para apoiar o sector do turismo, estão plasmadas muitas no plano estratégico, no plano de estabilização económica e social, e sendo assim, importa perguntar e questiono se na estratégia nacional para alavancar o sector do turismo, se o Governo tem tido continuamente em conta a situação das regiões autónomas e se nesse sentido tem havido um contacto próximo com os governos regionais, de forma a focar numa recuperação da indústria do turismo num todo nacional, tendo em conta o peso das regiões na promoção do turismo em Portugal. Também que medidas podem os madeirenses contar, em especial as empresas do sector do turismo, sendo estas últimas a regressar então ao quadro pré-Covid e, portanto, que medidas são extensíveis às regiões autónomas. Ainda para finalizar, dizer que é com agrado que eu vi na audição de hoje a possibilidade de negociação com os outros Estados-membros em relação aos corredores aéreos, a negociação e a avaliação por parte do Governo da opção realmente por regionalização dos dados epidemiológicos, pois realmente importa olhar para algumas regiões, como é o caso das regiões autónomas que têm tido bons resultados e outras do continente, como Algarve, Alentejo, entre outras. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Olavo Câmara, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Falar do turismo é obrigatório falar da Madeira. É inegável que a Madeira seja o expoente máximo e pioneiro do turismo em Portugal, não só pela tradição e pela envolvência da ilha, mas também, principalmente, pela excelência do destino e do setor. Não podemos esquecer que o peso do setor turístico na Madeira é muito maior do que a própria Madeira. Estamos a falar de grupos hoteleiros regionais, com sede na Madeira, que nasceram e cresceram na Madeira, que hoje são as referências a nível nacional, europeu e mundial. A previsão da Câmara do Turismo Mundial é devastadora para uma região como a nossa, Sr. Secretário. O turismo na Madeira representa 25% do PIB regional, mais 30 mil empregos. Ainda ontem foi tornado público que metade dos trabalhadores ativos na Madeira está em layoff ou desempregado, o que demonstra bem o impacto da paragem forçada do turismo mundial na região autónoma da Madeira. Por estas razões, importa uma resposta de todos, não só do Governo Regional, mas, acima de tudo, também do Governo da República. Importa uma resposta nacional para o setor turístico na região, uma resposta específica e complementar a tudo o que já se fez, um setor que precisa de todos os apoios e respostas possíveis, sob pena de passarmos de uma crise do turismo e da economia para uma crise social que irá agravar ainda mais os problemas da região autónoma da Madeira. Senhora Secretária de Estado, importa perceber como o Governo da República pretende responder aos problemas do setor turístico na região autónoma da Madeira e que medidas estão a ser implementadas ou pensadas para a retoma deste setor. Uma outra questão, Senhora Secretária, é saber se existe articulação entre os Governos, Governo da República e Governo Regional, em particular, se o Governo Regional sugerir alguma intervenção por parte da sua Secretaria de Estado para fazer face aos problemas do turismo regional. Por último, tinha uma questão sobre a TAP e sobre a questão dos corredores turísticos, mas que já foi bem respondido, e só mesmo para realçar a importância destes dois assuntos para o turismo na região autónoma da Madeira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves, por favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Depois fazemos o périplo às regiões autónomas, eu voltava agora para o continente, para a região do Alto Minho. A importância do turismo para a economia nacional, para a economia regional e local é evidente e por isso muitos municípios, a par com a estratégia que o Governo está a definir, estão a propor ou a definir já um conjunto de medidas em prol da revitalização das suas regiões. É um esforço que é obviamente muito importante para conseguir mitigar ainda mais os efeitos desta pandemia. No caso do Alto Minho, entre outras iniciativas de promoção do turismo local, foi apresentado em junho de 2020 pelos autarcas da Cima Alto Minho uma proposta de desenvolvimento do projeto piloto de revitalização económica para os setores do comércio, da restauração e da hotelaria. Este plano torna-se ainda mais essencial, tendo em conta os impactos que foram causados pelo encerramento das fronteiras, que felizmente reabriram, e pelo facto da revitalização da região do Alto Minho estar necessariamente dependente daquela que é a cooperação transfronteiriça com a Galiza. No momento em que atravessamos o fomento destas estratégias conjuntas, é obviamente essencial, e por isso o que lhe perguntava é se tem conhecimento desta proposta que foi apresentada pela Cima Alto Minho, e sobretudo o que lhe perguntava é de que forma é que o Governo está a traçar aquele que é o plano para o setor do turismo, tendo em conta estas especificidades de cada região e, mais concretamente, a especificidade da região do Alto Minho e da sua ligação ao território da Galiza. Ainda sobre o nosso distrito, e tendo em conta também aquilo que são os instrumentos que foram criados para promover o turismo, e dava aqui o exemplo da linha de apoio à valorização turística do interior, eu perguntava-lhe de que forma é que estas candidaturas e apoios tiveram em conta as especificidades de cada região, nomeadamente o Alto Minho, não sendo território do interior, é território de baixa densidade populacional, e de que forma é que foram tidas em conta estas especificidades no desenho destes apoios. E por último, e porque a preocupação com o verão também não nos deve tirar o foco daquilo que é uma preocupação ainda mais urgente com aquilo que é o futuro, com a época baixa que se iniciará brevemente, perguntava-lhe de que forma é que a estratégia do Governo está a ser redirecionada, ou de que forma é que a estratégia do Governo está a ser definida, por forma a ter em conta, a compatibilizar aquilo que é a resposta a curto prazo para a época alta e também para a época baixa, que terá necessariamente outros efeitos na economia local e nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Turismo e não podia deixar de sublinhar a importância que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dá a este tema do turismo, e é demonstrativo até pela forte participação que os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estão nesta audiência, demonstrando, percebemos a importância estratégica para o setor, do setor para a economia do país. Essa era a primeira palavra que queria dar. Uma segunda palavra também de reconhecimento a todos os empresários do turismo e a todos os trabalhadores do setor do turismo que ao longo deste período da pandemia do Covid-19 têm tido dificuldades e têm-se tentado adaptar, e essa é uma palavra também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que gostava de dar, de reconhecimento aos trabalhadores e reconhecimento aos empresários do setor do turismo. Depois, os apoios que o Governo e o Estado têm colocado, quer a nível de apoios diretos, quer também os regimes que são aplicados a todas as outras empresas, como o layoff simplificado, mas também apoios concretos que na área do turismo que o Governo tem apresentado sobre este setor. Isto, do ponto de vista geral, demonstra a importância que o Governo tem colocado no setor do turismo. Apenas 2 ou 3 questões mais de foro local barra regional que também aproveitava para colocar. Além de toda a importância de todas as regiões, das regiões autónomas, do Algarve, das regiões de Sol e Praia, temos outros tipos de turismo, e fazia-lhe pergunta também sobre o turismo cultural, a importância do turismo cultural para este surgimento. Sou originário até de um concelho que tem património mundial pela Unesco, o Concelho de Tomar. O centro de Portugal tem vários património também, património mundial pela Unesco, e também a importância desses temas do ponto de vista do turismo. Também os nichos, como por exemplo o turismo judaico. Tomar também tem a sinagoga, que é a mais antiga sinagoga do país, também esses tipos de nichos, como é que podem nos ajudar a responder. E no restante distrito de Santarém, também aquela que é a resposta de turismo cultural, mas também o turismo de natureza ou o enoturismo, que podem nos ajudar a responder a este tipo de crise, assim como ao turismo militar, que no turismo de Santarém apresenta características únicas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, para encerrar esta última ronda, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Turismo. Queria, já agora, também felicitar o PSD por ter apresentado esta proposta de audição à Sra. Secretária de Estado. Apesar do que, enfim, pelo que vejo, pelo que temos observado durante a manhã, o PSD limitou-se a fazer um ato político e não quis dar substância àquilo que é verdadeiramente relevante no turismo, que é procurarmos debater o estado do turismo e perceber o que é que vai acontecer no setor daqui para a frente, se bem que é sempre muito difícil perceber, se bem que é sempre muito difícil fazer previsões sobre o assunto, mas é importante que os partidos, quando querem criticar, possam participar, sobretudo nos momentos em que pedem para participar. Quando pedem para participar e não participam, parece que algo não está bem, é apenas falatório político, e isso é mau para o país e é mau para o futuro. A pergunta que queria colocar é basicamente relacionada com a região autónoma da Madeira. Como sabe, há uma... Na região autónoma da Madeira, eu não vou, de alguma forma, repetir aquilo que os meus colegas da Madeira, inclusive, já disseram, a importância do turismo e o impacto que ele está a ter e a crise que se vislumbra na região autónoma da Madeira, grave crise, tragédia mesmo, económica e social, tendo em conta a situação que vivemos. Mas há uma situação que é preciso clarificar e eu acho que o Estado e o Governo devem clarificar. Há uma divisão de poderes, do ponto de vista jurídico-constitucional, entre a região e o continente. Há uma região autónoma, há uma autonomia e, em muitas circunstâncias, é difícil que os agentes económicos compreender onde é que acaba um poder e começa o outro. E no turismo isso tem sido visível nos últimos tempos, ou seja, é muito importante clarificar no conjunto significativo de apoios que o Governo da República tem implementado e tem anunciado. Muitas vezes nós todos, e eu digo nós todos, eu próprio e os deputados da região autónoma da Madeira têm essa dificuldade, mas os agentes económicos da Madeira também têm essa dificuldade em compreender até onde é que os agentes da Madeira têm acesso a esses mesmos apoios. Muitas vezes os apoios são financiados por fundos europeus e esses fundos europeus não têm acesso na região autónoma da Madeira porque eles estão regionalizados e, portanto, exige...
Muito obrigado.
Que o governo... Eu termino já, Sr. Presidente. Isto é muito importante. E exige que o Governo Regional possa, ele próprio, legislar. E outras vezes é do Orçamento de Estado ou de outros meios. E, portanto, é muito importante que o conjunto de apoios possam ser divididos entre aqueles apoios que os agentes económicos da Madeira têm acesso e os que não têm, para poder dar espaço também ao Governo Regional para criar os seus próprios apoios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, eu sei que é difícil... Eu sei que é difícil, dado um conjunto muito vasto de questões que lhe foram dirigidas, mas assim que houver condições na sala, de silêncio para o efeito... Eu dar-lhe a palavra para que, em 10 minutos, apelando à capacidade de síntese da Sra. Secretária de Estado, pudesse responder às questões que foram colocadas.
Muito bem. Estava,
por favor.
Estava a ver, são 9 intervenções, portanto tentarei dedicar um minuto a cada.
Um minuto a cada.
Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Cristóvão Norte, de facto colocou 2 questões, uma já tinha respondido, vou respondê-la muito brevemente, tem a ver com layoff simplificado. De facto, como tinha dado nota já, estamos a preparar um pacote específico para os setores mais fortemente impactados, destacando-se aqui naturalmente o turismo e havendo aqui uma especial preocupação para aquelas regiões que mais dependem do turismo, destacando-se aqui naturalmente o Algarve, mas não só, aqui a região autónoma da Madeira é também um exemplo e temos vindo a reunir com as associações, com os empresários, no sentido de identificar quais são de facto aquelas medidas que já são conhecidas de todos, que na perspectiva dos empresários podem e devem ser prorrogadas. E é nessa agenda que atualmente estou naturalmente a trabalhar com todo o afinco e toda a energia e todo o foco também. Em relação a médio prazo, falou da questão do produto, é importante dar nota, mesmo na altura em que ficamos confinados, tivemos sempre uma grande preocupação de passar a mensagem que Portugal era um destino seguro, que Portugal estava preparado para poder reabrir e, portanto, a estruturação do produto é, de facto, uma prioridade também. Não se trata apenas de acudir a esta emergência, mas trata-se também de pensar o futuro e, no que toca à estruturação do produto, temos trabalhado naturalmente com a Entidade Regional do Turismo, que tem nos ajudado e que tem competências inclusivamente ligadas a esse aspecto e que tem nos ajudado a que possamos construir aqui um produto de mais valor, de melhor posicionamento, instigando aqui inclusivamente a diversificação dos mercados que todos procuramos. E, portanto, esse trabalho está em curso, em articulação naturalmente com a Entidade Regional do Turismo e naturalmente também com a Agência Regional de Promoção Turística, que tem competências diversas, que tem competências diferentes a nível de angariação e de estimulação da procura. Senhora Deputada Cristina Jesus, muito bem, falou aqui dos destinos longínquos, a preocupação da retoma aérea, eu gostava de dar nota, como disse muito bem, que os mercados chinês, o brasileiro, o dos Estados Unidos é especialmente importante. Dados de 2019 evidenciavam que o gasto médio por compra de um turista chinês é na ordem dos 727 euros, que compara com um americano de 646 e que basicamente está 2 a 3 vezes acima da compra média de um turista europeu. E, portanto, a nossa preocupação em diversificar mercados, especialmente atendendo a estes mercados mais longínquos, destacando-se o Canadá, os Estados Unidos, o mercado brasileiro e o asiático, tem sido, de facto, uma grande preocupação. No passado recente, temos tido bastante sucesso na angariação dessas novas rotas. sabemos, enfim, que estamos numa situação difícil atualmente, mas continuamos a trabalhar com os operadores aéreos no sentido de estimular a procura, desenvolvendo campanhas conjuntas, assim permita a Covid, assim permita a situação epidemiológica do país e do mundo também. E, portanto, agradeço o seu comentário a esse nível. Senhora Deputada Cristina Moreira, falou-nos dos territórios de baixa densidade. Eu já dei nota que é uma grande, grande prioridade desta Secretaria de Estado garantirmos que o turismo seja generoso em todo o território e que ajude à criação dos postos de trabalho e à criação do ímpeto empresarial. Evidentemente que aqui temos que apoiar e temos vindo a fazer projetos âncora que têm naturalmente de se desenvolver em torno de uma narrativa comum, o que referiu muito bem a importância das redes colaborativas. Deu aqui alguns exemplos, temos vários, e eu gostava de dar nota do seguinte: para desenvolver estas redes colaborativas é um casamento a três: a política pública, a autarquia, as comunidades intermunicipais e o empresário. Evidentemente que o turismo tem tido aqui um papel fundamental. Nós temos vindo a financiar através do programa Valorizar, enfim, os números são emblemáticos. Nós no últimos, de 2016 a 2020, com o programa Valorizar, apoiamos 709 projetos num total de 100 milhões de euros. E com a linha de apoio à qualificação da oferta, apoiamos 328 projetos num total de 262 milhões de euros. E, portanto, eu queria dar nota que continuaremos seguramente esta investida, este trabalho, garantindo que o turismo possa, de facto, ser uma atividade económica importante, sobretudo no interior, fazendo conhecer por este mundo fora os nossos ativos do interior, seguramente. Senhora Deputada Lara Martins, falou-nos da questão específica dos Açores. Temos trabalhado e bem com a Secretaria Regional dos Açores, aliás, temos trabalhado bem com todas as entidades regionais, incluindo também aqui as secretarias regionais. Evidentemente que a nossa primeira prioridade, diria eu, mas não é, também será importante a segunda, é uma campanha de mercado, do mercado interno, alargado, não é? E depois, numa segunda derivada, trabalharemos naturalmente as várias campanhas regionais. Portanto, o objetivo aqui é, por um lado, apelar a que os portugueses façam férias cá dentro, por outro lado, apelar que os mercados de proximidade possam encontrar em Portugal uma boa oferta turística, uma boa solução turística para as suas férias, após esta altura de pandemia. E depois estamos a trabalhar com as entidades regionais, incluindo-se aqui naturalmente os governos regionais, no que toca às campanhas regionais. E, portanto, essa articulação tem sido feita, bem feita, sendo certo que temos vindo a acompanhar com bastante atenção os apoios que o Governo Regional entendeu por bem dar para estimular a procura. Sabemos, enfim, que as origens dos fundos também provavelmente assim permitem, mas, de qualquer forma, é uma iniciativa que temos vindo a acompanhar e a reconhecer como sendo muito importante para a região. Senhora Deputada Marta Freitas, falou-nos aqui de dois temas: a importância da boa articulação entre a Secretaria de Estado e também o Governo Regional, em particular aqui as Secretarias Regionais, e falou-nos no segundo tema relativamente ao retrato regional dos dados epidemiológicos. Tal como eu dei nota, a nível da boa articulação com as entidades regionais e com as secretarias regionais, elas de facto têm ocorrido. É importante dar nota que estas entidades regionais têm um papel, e as secretarias regionais aqui também têm um papel importante, não é? Porque eles de facto são responsáveis por desenvolver este plano regional de turismo alinhado com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Turístico. E portanto tem que haver, se fala-se muito da descentralização, mas em boa verdade o turismo é um setor que já há vários anos conta com este bom dinamismo entre as entidades regionais de turismo, as secretarias regionais de turismo, a Secretaria de Estado e, naturalmente, aqui também envolvido o Turismo de Portugal. E, portanto, para nós esta dinâmica tem funcionado especialmente bem e atenta, de alguma forma, às especificidades de cada região. Também é aqui importante relevar. Em relação ao retrato regional dos dados epidemiológicos, tal como eu dei nota, nós temos vindo a trabalhar nesse dossiê, não conseguindo nós a situação desejável, que seria colocar Portugal em todos os corredores turísticos, enquanto nação una e coesa, vamos naturalmente trabalhar num segundo exercício, numa segunda derivada, que é garantir o retrato epidemiológico regional. Discriminando aqui positivamente, naturalmente, as regiões que têm melhor comportamento a nível das taxas de infecção. Sr. Deputado Olavo Câmara, enfim, eu também penso que fui respondendo com a resposta aqui que dei à Sra. Deputada Lara Martins e Marta Freitas. Temos trabalhado também quer com o Governo Regional dos Açores, quer com o Governo Regional da Madeira. Evidentemente que aqui, e também foi referido aqui o Sr. Deputado Carlos Pereira, a origem dos fundos é importante, enfim, porque sabemos que as entidades regionais, aqui os governos regionais têm acesso a determinados fundos a que o Governo da República não tem acesso e vice-versa. Aqui quero reiterar, e acho que é importante sublinhar, a boa articulação que tem existido a nível do turismo, a vários níveis, no que toca aos privados, e aqui uma referência explícita às associações empresariais e à própria Confederação de Turismo de Portugal, e por outro lado, a nível regional, com as forças vivas regionais, incluindo-se aqui os governos regionais e as secretarias regionais de turismo. De facto, tem havido esse compromisso de todos, sempre para e pelo nosso turismo. Senhora Deputada Marina Gonçalves, falou-nos do Alto Minho, eu regressei ainda há pouco do Alto Minho, acho que é importante passar esta mensagem que podemos usufruir das nossas paisagens com segurança, e também é o meu objetivo quando me desloco ao território e experimento, enfim, acedo a determinados convites que me são feitos de natureza turística, com animação turística, e foi o caso justamente que aconteceu recentemente. E, portanto, dar nota que conheço bem o plano preparado pelo Alto Minho. Parece-me importante aqui destacar o esforço que esta Secretaria de Estado tem feito no sentido de dinamizar projetos fronteira, e eu já reuni com todos os governos das juntas, das comunidades, as responsáveis das comunidades autónomas fronteira com Portugal, seja a Galiza, Extremadura, Castela e Leão e Andaluzia, sendo certo que aqui o programa Valorizar também tem aqui um papel absolutamente fundamental. E à custa deste programa temos vindo também a financiar iniciativas fronteira, incluindo-se aqui, por exemplo, as fortalezas da fronteira e outros. Portanto, estou ciente da importância que deve ser advogada aqui à cooperação transfronteiriça também. Sr. Deputado Costa, agradeço ter feito essa referência aos trabalhadores do setor, são mais que devidas, e eu corroboro e sublinho que os trabalhadores do setor turismo, os empresários do setor turismo, merecem naturalmente esse meu reconhecimento. Queria dar conta, estou prestes a terminar, queria dar conta que é muito importante passar uma mensagem de confiança e passar uma mensagem positiva, assertiva, otimista relativamente ao nosso turismo. Só assim é que conseguimos também reforçar o nosso posicionamento internacional. Sr. Deputado Carlos Pereira, relativamente aos apoios, eu queria relevar que todos os apoios, com exceção do programa Adaptar, todos os apoios para o turismo, eles foram extensíveis para a região autónoma da Madeira, para a região autónoma dos Açores também, com exceção do programa Adaptar. Ainda assim, eu tive a atenção de contactar atempadamente os governos regionais, nas pessoas, os secretários regionais, dando nota que o Governo da República iria lançar aquela iniciativa para que pudessem encontrar iniciativas sucedâneas naqueles territórios, de modo a que os empresários não ficassem, de alguma forma, prejudicados. E, portanto, evidentemente, como disse muito bem, os fundos são de natureza diferente, mas eu penso que para os empresários, independente de ser do fundo A ou do fundo B, o que importa é que a medida exista. E, nessa perspectiva, fiz estes contactos que, felizmente, surtiram efeito e tanto numa região como noutra, ou, de facto, esta linha de apoio também idêntica ao Adaptar que houve aqui no Governo no continente. Muito obrigada. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado pelo esforço enorme que fez para sintetizar as respostas, mas foram claras e objetivas, pelo que quero também agradecer-lhe, em nome da Comissão, em nome também pessoal, os esclarecimentos que nos trouxe, os contributos que nos deu e desejar-lhe, naturalmente, os maiores sucessos nestes tempos tão difíceis para um setor tão importante para o país que tutela. Boa sorte e muito obrigado pelos esclarecimentos. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado também a todas e a todos. Daqui a pouco continuaremos na nossa reunião, cuja ordem do dia é a conhecida, que é grande. Muito obrigado. Até já.
Dia longo, não é?
Dia longo.
Saúde então para todos.
Agora que já acabou, e também há estranho, o grupo parlamentar do PST que fez o requerimento quase não ter estado.
Não.
Fez o requerimento e foi-se embora.
Rita,
desculpe incomodá-la. É o seguinte, viram-me na televisão
sim.
e recordaram-me de um convite que me deram para lhe fazer.
Sim.
E desculpa mal o jeito.
Está mal, está assim. Mal, diga.
Pronto, mas se tivesse participado, seria muito jeito.
Okay.
É um webinar.
Okay.
Uma coisa implementadora.
Está bem, está bem.
Tema.
Okay.
Turismo nos territórios de baixa densidade, os novos desafios.
Está bem.
Organização PSP na Cova. Dia 28 de julho é a data proposta, mas se não puder.
Está bem, vou olhar para a agenda, está bem.
Outro dia. Ora, é que puder.
Pronto, mas como é que eu.
Pimbra.
Pronto, mas como é que eu
mando, agora. Eu mando uma mensagem.
Mas eu tenho que ser telemóvel?
Tem.
Acho que sim.
Tem.
Olha, mas falo consigo para dizer que sim ou não, ou a que horas, etc.
É isso mesmo.
Está bem. Eu tenho aqui o seu telemóvel. Eu tenho.
Eu também tenho o seu.
Obrigada.
Até já o.
Pedro Coimbra, eu tenho.
Tem, não
aqui,
tem?
Aqui,
eu também tenho.
Deputado, pronto.
Okay.
Vou levar, está bem?
Depois trocamos mensagens.
Está bem.
Se não puder essa data, é outra que surgiu.
Está bem.
Ora é a hora que nós.
Está bem.
Okay.
Muito
seria
bem.
Bom, assim para.
Está bem, sim, senhora.
Depois preparávamos mais ou menos o tema para uma coisa
assim. Sim, está bem. Muito bem, está bem, perfeito.
Vamos lá. Pronto. Não levem mal nos acompanhar, está bem?
Não,
vamos continuar?
Não,
muito obrigado. Boa sorte, bom trabalho. Saúde, está bem? Obrigado.